pessoas, estamos aqui começando de verdade. É, primeiro Revolution ao vivaço da massa, né? E hoje nós estamos aqui com, ao meu lado esquerdo, com Larissa Coutinho.
E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Como se a galera for... Não, a galera pode responder hoje.
Pode responder hoje, olha só.
Como é que vocês estão, gente?
Essas porra ao vivo é do caralho, rapaz. Vai estar achando o quê? Que aqui é tecnologia. E, ao lado esquerdo de Larissa, nós temos Ivan Alexander Mizanzuki aí, estreando pela primeira vez no Revolution. Diga lá, Ivan.
Revolution, que hoje vai ser o Reformista Show.
Meu Deus, que livre, Ivan. A gente mal começou, a gente já vai começar brigando, poxa vida.
Vamos lá, tem como fazer o capitalismo dar certo, gente. A gente só tem que se unir em prol de um bem maior. Esqueçam suas ideologias, a gente tem que se juntar, todo mundo junto, né? Pra que ficar defendendo essas coisas, pronto.
Exatamente, capital social.
Mais amor,
possível.
Por favor, né, Ivan?
Mais amor, por favor, né?
Deus me livre, guarde.
E sem violência, por favor.
Nossa senhora. E aí...
Até calor.
E aí hoje a gente tá aqui reunido, né, nesse momento aqui para iniciar a iniciativa Vingadores, mentira, a gente tá aqui reunido pra discutir, na verdade, trazer algumas notícias aí, fazer um giro de notícias aí, porque o mundo tá acabando, né, não tem como a gente pegar essa dinâmica toda, o mundo tá acabando de várias formas diferentes, e a gente vai trazer algumas noticinhas e também, né, mais pra frente a gente vai fazer um momento de vingança em nome de João Carvalho aqui, e a gente vai ler algumas problematizações chiques aí pro Ivan, né, pro Ivan ficar muito feliz e ver como o mundo é um lugar lindo e maravilhoso. Tá ok? Sim.
Beleza.
É, a primeira coisa que eu queria colocar aqui rapidamente é que essa semana faleceu, né, um grande marxista, um autor marxista internacional, que é o Stevan Mezaros, né, não sei lá como se pronuncia o nome dele.
Começamos bem.
E o Mezaros nasceu em Budapeste, né? Ele, por um bom tempo, ele era estudante assistente do Lukács, e tem várias obras aí que são extremamente relevantes para o marxismo. Uma das obras dele que eu tenho aqui em casa é A Crise Estrutural do Capital, né? É um texto bem interessante em que ele vai discutir sobre o processo de crise, a crise em Marx, etc., e como funciona, né? Como é que a estrutura do capitalismo ela tem dado sérios problemas e como é que as crises são cíclicas, né, em pequenas ondas e grandes ondas. Então eu recomendo aí para quem quiser conhecer o Mezaros pós-morte, né? Porque assim, né, as pessoas morrem e a gente começa a ler as coisas dela. Quando tá viva, foda-se. Eu fui até na conferência com ele lá para 2008, lá no Rio de Janeiro, na UERJ, quando a UERJ ainda tinha dinheiro.
Nossa, gente, chique é outra coisa. Eu fui até numa conferência com ele, vai vendo aí quem sou eu.
Pois é, né? Uma época muito produtiva da minha vida. E não, era essa questão que eu queria só levantar de início, né? E aí eu queria saber de vocês aí, tem alguma notícia aí que vocês têm aí que chama atenção aí, que vocês queiram levantar nesse momento?
Então, lá no grupo do Revolufãos, a galera passou, a galera passou até demais, assim, foram 700 mil notícias por segundo, não vai dar conta, porque senão não a gente é só vai ficar naquilo. Gente, eu só queria explicar pra vocês, o João não tá participando, porque tem gente perguntando cadê o João não tá participando, porque no fim de semana pra ele fica complicado, e ele também tá com um probleminha de saúde, a voz dele tá zoada, então ele não ia conseguir participar, porque tem o pessoal perguntando cadê João, onde está João, então o João tá na casa dele, provavelmente, não sei, mas ele tá de cama, ou sim, não, mas ele tá com a voz ferrada.
O Brasil tá tão na merda que eu tô substituindo o João, assim, só pra avisar, tá?
Vai vendo aí, né, gente?
Nesse sentido, já que você está substituindo o João, Ivan,
sim.
Conte pra nós sobre o início da civilização brasileira a partir do momento em que o Rio Xingu...
Bom, tudo começa na Pangeia.
A Mesopotâmia. E os contos de Huey e Humbaba.
Então, gente, ai meu Deus do céu. O pessoal mandou algumas notícias e tudo mais. Então, uma que o pessoal mandou bastante, foi pedindo pra gente comentar a decisão do STF. Considerou constitucional o ensino público religioso confessional. Então, Zamiliano, você lê a notícia? Não sei como é que. Gente, eu não sei como é que funciona. Vocês têm algo a comentar e tudo mais? O que vocês querem falar sobre o assunto?
Então, o que eu entendi desse negócio, né? Então, agora o ensino confessional, né, tá rolando, tá podendo. Uhum. Nas escolas em geral. Ou é só em escola pública? Ou é só em escola privada? Agora minha dúvida é essa.
Basicamente, deixa eu fazer um resumo, tá? Resuminho básico. Por 6-5, o Supremo considerou constitucional. E é basicamente isso funciona da seguinte maneira. Foi a Procuradoria-Geral da República que tinha mandado a ação para o Supremo, pedindo que quando as religiões fossem abordadas nas escolas, que elas só fossem abordadas no aspecto histórico e nas questões sociais das religiões, mas que os professores não pudessem fazer, vamos colocar assim, propaganda da religião, que eu não sei outra palavra, desculpa, da religião que ou que fosse proferido apenas uma religião, etc e tal. A proposta que a procuradoria mandou foi essa, e foi negada por 6-5. Então, basicamente, os professores vão ter autonomia para falar da religião deles e para fazer propaganda, vamos colocar assim, defesa abertamente da religião que eles professem em sala de aula. Teve muita gente que falou...
A turma do Rio tentou fazer uma escola sem partido da religião.
Mais ou menos, assim. Não,
tanto
história.
Que um dos memes que rolaram disso foi de um cara dizendo assim, escola sem partido... daí colocou um outro print de algum cara da direita falando comunismo é religião, STF permite ensino religioso, então pronto, um professor comunista pode na aula de religião. Fechou.
Vários outros memes que apareceram por aí foi a galera falando que agora eles iam fundar uma igreja de Satã para poder ensinar satanismo nas escolas e que isso estava top porque agora pode. Mas assim, a problemática, muita gente defendeu falando que não tinha nada demais, que as crianças não eram obrigadas a assistir essas aulas porque essas aulas eram facultativas. Essa galera é muito inocente, fazer o mínimo. Porque assim, esse lance da aula ser facultativa... É um caralho de asa. Não é real. Porque, assim, os emilianos sabem, aqui na nossa cidade tem uma escola que é batista. Eu estudei nessa escola.
Se chama
infelizmente,
Batista.
E eles, toda terça-feira, eles faziam um culto ecumênico, que não era obrigatório para as crianças, mas era obrigatório. Assim, você não é obrigado aí, mas é obrigado. E, basicamente, crianças que não iam eram muito rechaçadas na escola, porque o ambiente da escola era um ambiente religioso, como um todo, a escola inteira era batista. Então, assim, os senhorzinhos da limpeza iam falar com você se você não tava no negócio, os professores te olhavam torto, os monitores iam falar com você. Eu tive que fazer acompanhamento com a psicóloga porque eu não queria ir pro raio do culto ecumênico. Então, nossa. Assim, eu fiquei meses indo na psicóloga só porque eu falava, então, moça, não tenho interesse, desculpa. Mas, basicamente, né, não pode. Mas isso dentro das escolas públicas, gente, pode me cortar. Se vocês não me cortarem, eu não calo a boca.
Pode falar.
Tá, ok. Só pra constar.
Olha, você sempre fica preocupado com esse negócio. Ai, eu tô falando demais. Ai.
Ah, gente, eu falei 5 minutos sozinha sem perceber, com áudio caído no primeiro episódio.
Então, você ficou muito traumatizada nesse primeiro episódio.
Traumatizada,
né?
Doeu o coração. Sabe, mas assim, da menina. Isso é um absurdo, porque a gente permite que as religiões se apropriem dos espaços públicos, se apropriem das escolas para propagar fé. E todo mundo sabe muito bem que fé que vai ser propagada. Porque, assim, nenhuma escola vai ter ensino público de religião de matriz africana, por exemplo. Nenhuma escola vai ter ensino público sei lá, paganismo ou qualquer coisa. Todo mundo sabe que a fé que vai ser proferida vai ser a fé cristã. E eu não tenho problema nenhum com a fé cristã. Mas você colocar isso em ambiente público, em escola, principalmente no contexto que a gente vive, é absurdo, sabe? Você pegar toda a ideia da laicidade do Estado e falar, foda-se essa merda. Mas, em compensação, a gente tem que avaliar que uma educação voltada para o pensamento crítico, para reflexão, para exercício de cidadania, nunca foi um projeto desse país. Sabe, eu vi muita galera espantada também falando, gente, que absurdo.
Que absurdo.
Cara, é absurdo, mas é aquela coisa. Estou desapontada, porém não estou surpresa. Porque formar indivíduo apto para pensar, para, sabe, para exercer pensamento crítico, para pensar a questão de uma sociedade livre, justa, radicalmente igualitária, isso põe, todo mundo sabe que isso põe.
Mas isso aí que você tá falando,
em risco. Então, assim, todo mundo sabe que isso não vai rolar. E o ensino religioso é só mais uma ferramenta disso, sabe? Mas pode falar, desculpa.
Mas isso aí que você tá falando é o projeto do outro ismo, não é do ismo que essa galera gosta.
Não, eu sei. Mas, assim, a galera não fica falando que a educação tem que ser livre e emancipatória, etc. A galera tem esse discurso bonito. Assim, se você vai ver os projetos de educação, tá, isso tá sendo falado. O problema é que, assim,
mas aí, tudo no projetinho é bonito pra caralho, né?
Não, é isso que eu tô falando. Então, assim, não mas é você... surpresa. Mas vai, gente, desculpa, falou muito.
Ivan, você quer botar alguma questão?
Olha, eu ia dar uma zoada, assim, mas eu vou falar sério.
Pode zoar, gente.
Você pode zoar também.
Não, deixa pra depois. A zoada fica o Anticast essa semana, porque foi uma coincidência muito louca que o Anticast 307, que saiu essa semana, foi sobre religiões de paródia e ensinando as pessoas a fazer religião no Brasil, tá?
Caralho, então, muito bom.
Só pra avisar, e a capa é o nosso grande monstro espaguete voador, tá? Só pra quem
quiser. Cara, o amigo nosso, aliás, o Larissa, que é o Dauro, que é irmão da Estela, que a gente falou dele no último. Da Estela, eu falei dela até no último podcast. Ele é bispo da Igreja do Paguete Voador. Ele tem a carteirinha.
Cara, volta tudo que eu perdi de raciocínio, repete.
O Dauro tem a carteirinha, né? E ele pode casar pessoas pela Igreja do Espaguete Voador, no Brasil.
Cara, agora é minha meta de vida.
Só que é assim, manda ele ouvir o último podcast pra ele registrar o Espaguete Voador no Brasil, porque daí ele vai ter algumas vantagens fiscais, e essa era uma coisa que eu não sabia disso. Me falaram assim que é a imunidade fiscal, né? Que o teu estabelecimento onde é realizado os cultos e tal, e doações que entram, tudo isso, beleza? Isso aí eu já sabia. Agora, o que eu não sabia é que se ele quiser, por exemplo, abrir, sei lá, uma universidade pastafarianista, ele também vai ter imunidade fiscal, cara. E ele pode trocar, na verdade não é imunidade fiscal, você tem que daí prestar serviço à sociedade que pode ser, por exemplo, sei lá, dar bolsa para estudantes de baixa renda. E daí você tem também, você mantém alguns privilégios fiscais com isso. Porque você está com a tua universidade de ensino confessional também. Só precisa que daí tenha na grade horária de todos os cursos, tipo medicina, tem que ter alguma matéria do tipo ensino religioso também. Ou ciência da religião. Que nem assim, eu fiz PUC na universidade, então... minha graduação foi na PUC, então lá tinha uma matéria do segundo período que era ciência da religião, que foi, e era bem ecumênica também, então era muito, muito bacana. Assim, agora, voltando isso, para quem não sabe, eu fiz o meu mestrado em ciência da religião na PUC de São Paulo, né? Então, e eu entrei lá em 2007, saí em 2010... e eu já em 2007, 2008, que é quando eu estava fazendo disciplinas ainda, aquelas matérias de introdução à ciência da religião e pesquisa em ciência da religião, essas coisas básicas, que a gente vinha as linhas de pesquisa, daí falava muito da educação já naquela época. Lembrando que a PUC de São Paulo tem um histórico, assim, de, por exemplo, ditadura militar, a galera comunista se reunia lá para fazer reuniões e debates e tal, então é um espaço muito louco, assim, se for pensar do que ela representa simbolicamente para São Paulo, né? E, então, assim, meus professores estavam longe de ser pessoas sei lá, era uma PUC, era... católica, mas era ciência da religião, mas assim, era o espaço de discussão ecumênica era bem legal, assim, porque a gente tava partindo do ponto de vista sociológico, histórico, antropológico, então era muito bacana. O meu professor que dava essa disciplina, inclusive, de temas da ciência e religião, era o professor Queiroz, que era um velhinho muito fofinho, cara, e o cara dizia assim, a minha tese de doutorado tá lá no Vaticano, porque foi lá que eu fiz meu doutorado em direito... não me lembro o que era direito tal, que tem a ver com o Vaticano, a tese dele foi escrita em latim, na década de 60, e ele foi inclusive o advogado que defendeu Leonardo Boff, quando deu toda a merda lá da Teologia da Libertação, e o Ratzinger deu o voto de silêncio nele e tudo, né? Naquela época que eu estava estudando lá, então, 2007, 2008, já se falava bastante sobre essa pressão que existia de no ensino público ter ensino confessional ou... A discussão era como que a gente ensina religião na escola pública, era isso. Será que ia ser do modelo confessional, tendo em vista que a maior parte dos brasileiros são cristãos, ou será que a gente faz uma coisa mais antropológica, falando de vários, não sei o quê? Eu sempre defendi, não, eu sou super a favor de ter ensino religioso, desde que se ensina mais com um perfil antropológico, né, da gente entender o debate interreligioso, porque eu de forma alguma desejo para alguém o que eu tive quando estudei em escola católica, que era início de, isso no fundamental, início da aula, todo dia de manhã era hino nacional e depois eu rezar o Pai Nosso e Ave Maria, era todo dia era isso. E eu tinha aula de religião, a aula de religião era aprender cristianismo, e era com uma freira que ficava falando, olha só, Jesus falou que ia estar sempre com a gente, Buda, quando morreu, falou que a gente estava sozinho, né? Então, era tipo, cristianismo é show, né? Muito melhor, assim, porque Deus está conosco, né? E tal. Então, isso é uma coisa que a gente aprendia, eu aprendi a Bíblia através de aula de religião mesmo, assim. E isso me trouxe problemas depois desse diálogo interreligioso bastante. Eu tinha medo de Umbanda, eu tinha medo de Candomblé, eu tinha medo de essas porra por muito tempo. Eu sou defensor do ensino religioso nessa perspectiva de interreligiões, mas eu vejo que é muito fácil falar isso aqui em Curitiba. Eu imagino assim, cara, interior de Goiás, sabe? Como é complicado você ter um professor que entenda o mínimo possível de, judaísmo, para nem falar islã e umbanda e tal. Então, é muito complicado esse ponto. Então, eu não sei até que ponto que houve... Aliás, eu sei que tem uma pressão fodida da bancada evangélica e tal, né, de uma série de figuras para que isso passasse... mas eu não sei até que ponto também que era possível pensar no ensino religioso no meio público brasileiro, por conta dessa pouca diversidade de religiões que você vai ter em outros centros. A minha opinião é, tendo em vista essa dificuldade, não tem que discutir, não tem que ter ensino religioso agora, porque não tem capacitação para professor nesse ponto. Não é possível que isso exista, e vai trazer mais problemas para a escola do que qualquer outra coisa. E para os professores, obviamente. Então, é um assunto complicado, porque eu acho que religião é uma coisa que tem que ser discutida, tem que ser colocada, mas eu fico pensando na capacitação do professor, nos pais recebendo informação, no diálogo que é feito, e é muito fácil eu falar de um centro urbano desenvolvido e imaginar isso sendo aplicado para, sei lá, Marechal Cândido Rondon, no interior do estado do Paraná. Mas enfim, né, isso só alguns pontos para dizer que essa é uma discussão que já é bem antiga, ela não veio do nada, né? Isso em questão de ensino já é muito velho.
Uma coisa que o Ivo levantou que é interessante, que eu até tenho um exemplo bom disso, a gente... quando a gente fala em capital e grandes centros urbanos, a gente até consegue entender. Só que, por exemplo, pegando um caso de um conhecido meu que é professor de história, ele teve um quebra-pau absurdo com uma mãe de aluno que foi lá, porque, segundo a mãe do aluno, ele estava ensinando macumba para as crianças na sala de aula, e ele estava falando de Grécia Antiga. Então, assim, é muito complicado a gente lidar com esse tipo de coisa. E também tem a questão, assim... a gente pode falar que eu acho interessante a gente abordar os aspectos históricos e sociais da religião. Eu acho que é interessante falar até pela ligação que a religião tem com a sociedade, aquela coisa toda. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente nem aula de sociologia e filosofia a gente tem direito em escola. Assim, mal a gente tem. Eu, por exemplo, no ensino médio eu fiquei um ano sem aula de português, isso foi muito doido. Ai, mas aí você vai olhar meu boletim, eu tô com 10 em todos os... semestre, como é que chama?
Bimestres, isso.
Eu tava com 10 em tudo. E sociologia e filosofia, então, nem se falava. Assim, eu não tive em escola pública, mesmo, assim. Na grade, eu tava falando que eu tinha, mas na prática eu não tinha aula. Eu fazia vários nada durante o período. Então, assim, se nem isso a gente tem, pra construir um pensamento crítico e tudo mais, a religião mesmo, o ensino religioso a gente não teria nesse sentido. Eu tive ensino religioso em escola pública também, mas era basicamente a professora tentando falar, assim, muito mal portamente, genericamente das religiões, mas ela sempre soltava um comentáriozinho maroto, assim, sabe? Ela era muito católica, então toda oportunidade que ela tinha, ela usava tipo um golpe de oportunidade e falava: olha só, mas essa religião diz isso daqui, mas Jesus Cristo fala que é tal coisa. Então, assim, é muito difícil, sabe? Eu acho que no contexto social que a gente vive hoje em dia, meio assim, não tem como, não tem condição.
Mas eu tenho uma sugestão de solução para as pessoas, que é o que eu passei no Anticast, né? Que é o caminho da subversão, que é o de tipo usar as regras do jogo para destruir o sistema. Que é no caso, eu acho que a gente não tem que separar religião de Estado, eu acho que a gente tem que criar milhões de religiões impossíveis e escrotas e exigir que todas sejam ensinadas no meio, a ponto de ficar insustentável. Então, de verdade, eu tô muito sério, tipo, eu tô pensando seriamente a cada semana registrar uma religião diferente em cartório e ficar criando sites pra elas e pedindo pra galera fazer isso.
Vai que dedicação!
Isso merece uma dedicação muito grande, assim. Os deputados vão ignorar, porque, cara, olha só, 40% da Câmara é da bancada da Bíblia.
Sim, sim, claro.
E outra, aproveitando esse momento, é outra notícia aqui que tem muito a ver com isso, né? Já que estamos em religião, né? Vereador e bispo do Universal faz Câmara do Rio ter dia de igreja evangélica.
Eu vi isso.
Então, é nesse momento, por causa dessa notícia também, né? Coincidentemente, que saiu o podcast nessa semana sobre isso.
A gente já tá queimando o podcast essa semana já.
Ué? Não, tranquilo. E porque eu falei pra galera fazer o seguinte: olha, vamos juntar um monte de satanista. Eu entrei em contato pelo Twitter com a Church of Satan, né? Eu disse: vocês têm membros no Brasil e tal, assim, pra gente ver como... Meu Deus, cara. Porque eu queria... Eles até entraram em contato comigo falando: a gente não tem ninguém no Brasil que pode falar pela Church of Satan. Daí eu descobri porque eu queria que aquela galera de Seattle, que tava fazendo tudo aquilo de colocar a estátua de... não é de Belzebú, do Bafomé. Fazendo, eles estão fazendo ensino confessional de satanismo também, tudo em Seattle. Eu descobri que aquela galera não é a Church of Satan, aquela é o Satanic Temple, é outra coisa. Que daí é um grupo que... Qual que é a diferença? O Church of Satan... Eles, nenhuma delas acredita em Deus, demônio, nada, mas a Church of Satan, ela ainda tem uma parada de trabalhos ocultistas, mágicos e tal, né? Então tem uma prática ali dentro, só que muito fundada num materialismo, do tipo, que tem aqui é esse mundo, foda-se o resto.
Eles são marxistas.
Não, longe disso.
Todos olhando, cala a boca.
Já a Satanic Temple de Seattle, eles falam: não, a gente não acredita em Deus, Satã, a gente não tem práticas, nada com ocultismo, nem nada, a gente só pega o símbolo de Lúcifer como um símbolo de revolta e revolução e questionamento, é só o símbolo que a gente tá pegando. E daí os caras fazem isso pra dar uma trollada, assim, no Estado. Eu acho do caralho, assim, eu sou super a favor, já falei. Quem quiser fazer essa iniciativa de invadir a Câmara do Rio e falar: a gente quer fazer aqui também uma missa satânica, eu divulgo com o maior prazer e, se duvidar, ainda apareço lá como um hobby.
Porra, cara, se criar um evento dessa porra no Facebook e sair juntando os outros ia dar uma merda. Porque
ia
cara,
dar uma merda linda.
Ia ficar desesperada, bicho. Se vários cucos ainda vão ao mesmo tempo, ia ser do caralho.
Cara, mas não rolava uma manifestação pra Satanás em algum lugar aqui do Brasil? Não era em São Paulo que a galera fazia uma manifestação, uma passeata, uma parada assim?
Olha, não sei, mas toda vez que
eu falava sério, mas eu lembro que todo ano eu recebia convite. Mas eu não sei se é de verdade, assim, que era tipo marcha pra Satanás, uma parada assim. É, eu só sei que existe, quer dizer, eu sei que tem, mas eu não sei se ela é de fato uma marcha, se ela é de fato
ocorre. Ah, exemplo da marcha para o Goku, né, que é uma coisa maravilhosa.
Sim. Mas aqui, já que vocês estão falando disso, tem outra notícia, né, que envolve o meio religioso, que é o projeto de lei do Marcos Feliciano, né?
Ih, qual que era mesmo?
Bom, basicamente, ele lançou um projeto, que é o projeto 8.615, que a galera tá tentando votar ele com caráter de emergência, e basicamente, um dos trechos do texto em questão é, abre aspas, não será permitido que programa de TV, cinema, DVD, jogos eletrônicos e de interpretação, RPG, exibições ou apresentações ao vivo abertas ao público, tais como circense, teatrais e shows musicais, profanem símbolos religiosos sagrados.
Ou seja, trechos... não tem mais Iron Maiden no Brasil, só pra...
Não tem mais Iron, tipo, acabou Black Sabbath, Slayer, Bad Religion...
Não são protestantes que falam que não tem que ter simbologia, não tem que ter, como é que é o nome? É santa, essas coisas? E
ícones, quais não pode ter produção de ícones,
Sim,
Confuso agora.
Mas assim, qualquer símbolo, por exemplo, qualquer. Eu não sei, velho. Essa galera é louca. Mas aí a galera fez uma lista de várias paradas que podiam acabar por causa disso. Por exemplo, jogos de. RPG nem se fala, né, gente? Quem joga Vampiro à Máscara já deve estar se coçando. Graças a Deus tem muito.
Eu acho que ele tá fazendo isso. Ele tá fazendo isso pra se vingar da Porta dos Fundos.
Mas. Exemplo,
o pessoal do Porta dos Fundos fala mais de Jesus Cristo do que o Marco Feliciano.
Sim.
E do que o Silas Malafaia. Porque eu nunca vi. O Silas Malafaia, ele só prega vamos cuidar da bundinha dos viados. Eu nunca ouvi ele falar do que Jesus fala, cara. No Twitter.
Não, mas é só ver os vídeos dele no YouTube de Jesus, cara.
De quem vocês estão falando? Do Feliciano ou do Malafaia?
Malafaia.
Cara, a galera fez uma vez, a galera, não sei, cara, a galera tem muito tempo livre, assim, parabéns, eu admiro muitas pessoas. Eles fizeram uma avaliação pra ver quantos por cento ele falava de Jesus e quanto por cento ele falava dos gays. E, cara, era uma parada absurda, assim, era uma proporção ridiculamente absurda do quanto mais ele falava de LGBTs. Assim, eu não sei hoje em dia, né, que ele se meteu a falar em política, o quanto que ele deve estar falando mal do PT, por exemplo, e assim por diante. Mas, cara... Esses caras são surreais, assim. Mas, por exemplo, citando coisas que não iam poder rolar, tipo, vários RPGs, como Vampiro à Máscara, não ia poder. Aquele Assassin's Creed não ia poder. Gente, Madonna não ia poder. Lady Gaga não ia poder. Tipo, acabou a vida, assim, sabe?
Tem um monte
de metaleiro que apoia esses arrumados, sabe? Tipo assim, cara, eu gosto de metal, mas o raça desgraçada que é metaleiro, puta merda.
Foda. Eu sou super a favor da gente fazer o RPG cristão e...
Não, mas cara, tem um jogo de tabuleiro chamado Pequenas Igrejas, Grandes Negócios.
Não,
mas sério?
Eu não tô zoando, tô falando sério.
Não, eu tô falando, Zamiliano, olha o capitalista aqui agora trabalhando, né? Não, é um nicho de mercado que a gente tem que explorar, cara. Vamos criar, tipo, Jesus salvando o mundo, sabe? E daí você cria a tua ficha de personagem que você é um apóstolo.
Tu manja aquele jogo Rampage, sabe? Que é destruindo as coisas. A gente podia fazer um Jesus Rampage, que é ele lutando contra Satanás. Ou então, tipo, Mortal Kombat, que é só com figura religiosa, tipo...
Mas isso existe. Existe um jogo que você escolhe quem que você joga e tem várias figuras, tipo Noé, cara, jogar com Noé era sensacional.
Que isso,
Noé, véio? Maria, Jesus, aí de outro lado você tinha Satanás pra jogar. Cara, eu vou tentar achar esse jogo. Ele é sensacional, é tipo um Street Fighter religioso.
Sim, cara, eu quero muito jogar isso.
Vocês nunca viram esse jogo? Caralho, tipo, gente, pelo amor de Deus, tem alguém aí que já jogou esse jogo? Bota o nome pra mim. Porque ele é muito bom, assim.
Caraca, eu nunca joguei essa parada. Aproveitando esse momento, em política, né, que a gente já está debatendo esse negócio, eu não sei se você viu, Ivan, mas o voto impresso começa a valer a partir de 2018.
Ah, puta que pariu, cara. Você não sabe no cu.
O Temer aprovou, né, o que saiu da reforma política, e saiu, né, que vai ter impressão do voto. Sabe aquele projeto de lei que era do Bolsonaro? É basicamente isso, cara. Mas ele não tinha sido colocado como incondicional? Será que vai sair como incondicional isso aí também?
Tá, mas continua a urna eletrônica, mas ela vai imprimir continua o voto. Continua a eletrônica,
ela vai imprimir o voto. Tem um piruzinho do lado dela que vai soltar.
E daí é que nem quando o cara pega, você passa no débito, ele diz que é a segunda via, daí você pega a segunda via, enfia no cu e vai embora. Porque
exatamente.
Impresso, só vai gastar
cara, o pessoal,
pra matar a árvore só.
É, o pessoal, mas isso é pra candidato a presidente, deixa eu ver aqui. Acho que é presidente e governador, alguma coisa
claro,
assim.
Claro, porque deputado federal, senador, sim, não vale nada, assim, né? A gente não vota nessas coisas porque tá lá, é obrigatório só.
Mas olha, eu acho que o pessoal que é da milícia deve estar achando isso maravilhoso, né? Porque aí você vai lá, manda a pessoa votar em não sei quem, você vem o... vai e vota impresso, né? É comprovante lá, muito mais fácil do que ficar procurando por região, né? Quantos que votaram nesse aqui, quantos votaram naquele lá.
É,
então é isso, né? Assim, eu brinco com os amigos e tenho falado que o governo federal ele tem feito uma blitzkrieg, né, da política.
Uhum.
Então ele ataca de um lado, e aí quando todo mundo se organiza pra bater naquele negócio, pum, passa outra coisa lá. Do sim, outro lado, entendeu? E aí passa esse negócio do voto impresso, né? Dessa porcaria aí que tá acontecendo.
Caraca.
Pra quem não sabe, a Larissa foi urinar, ela voltou agora.
Já voltei, gente, eu tava fazendo xixi, desculpa.
Sem problema.
Não é bom prender xixi, gente, tá? Os médicos não recomendam.
Bem. Exatamente, não faz bem à saúde. E eu tava falando sobre o voto impresso, né, Larissa, aqui, sobre aquela notícia maravilhosa, e como as milícias vão adorar, né, o voto impresso.
Uhum.
Cara, eu tô meio, os Emiliano sabe, né, mas eu tô meio zoada da saúde... Então eu tô tomando uns remédios que tá me fazendo dormir 24 horas por dia, praticamente. Então eu tô muito desatualizada na notícia. Então essa notícia, por exemplo, eu não tava sabendo. Então não,
eu não aí. Que isso aqui. Porra, que merda é essa? Basicamente, quando você votar, vai sair um documento impresso falando que você votou no presidente tal, etc. Tipo a segunda via,
né? Mas, gente, pelo amor de Deus,
foi aquele projeto Bolsonaro, só que assim, isso foi aprovado e o Temer já sancionou, já, bicho.
Tá, mas o que acontece? Ele foi aprovado, essa parada tinha sido vetada, o Temer aprovou. Uhum. Só que assim, isso, pelo amor de Deus, tudo bem que eu tranquei a faculdade de direito, porque maldita raça são pessoas do direito, mas tudo bem. Mas assim, pelo pouco que eu me lembro das aulas de constitucional e da minha professora full pistola atacando a Constituição pela janela, eu lembro que isso é considerado inconstitucional, porque isso vai dar uma ferramenta a mais para compra de voto. Porque basicamente você está dando um documento que comprova que aquela pessoa votou, então você tipo assim, está dando todas as ferramentas necessárias para que é a compra de voto. Então eu espero em Deus que a galera que fiscaliza isso, que agora eu esqueci o nome, porque eu tô desgraçada na cabeça. É a Procuradoria Geral. Não é Procuradoria, gente, me ajuda aí.
Do TSE, Ministério Público.
Quem fiscaliza essa desgraça? Se as leis são inconstitucionais ou não? Eu acho que até 2018 isso cai, com certeza. Porque, cara, não tem como. Você tá formalizando a compra de voto. Não tem condição, cara. É ridículo.
Assim. Mas isso assim, foi aquele projeto de lei do Bolsonaro, vocês lembram? Que foi
vetado e voltou.
Sim, mas ao mesmo tempo, vamos lá, eu tô tentando achar alguma lógica.
Ah, não, pera. O menino aqui tá falando que o voto impresso vai ficar na urna. Que a pessoa não vai pegar. Não é tipo um comprovante. Não vai sair um ticket do voto impresso. Mas que o voto impresso vai ficar na urna, vai ficar registrado. Impresso dentro da urna. Nossa! Haja bobina pra essas urnas, né? Mas tudo bem. Mas que isso vai ficar dentro das urnas, eu acho que pra caso de necessidade de
averiguar.
Conferência de voto, alguma coisa assim. Eu acho completamente desnecessário, mas pra puta que pariu.
Mas tá falando no congresso, que eu não sei nem como é que funciona a Tetris direito, bicho.
Nossa, o Altair Araújo tá perguntando que se pode colocar esse link no grupo do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, cara. Não,
você tá maluco? Não faz isso.
Foi o mesmo cara que falou que ia colocar no grupo do PCO. Não faz isso.
Não sei qual dos dois grupos. Não sei qual dos dois é pior nessa merda.
Olha!
Polêmica!
Olha, tocando coleguinhas, Emiliano.
Eu, por mim, pode pôr, eu só fecho o chat daí, pra mim tá tranquilo.
Eu também aqui, finaliza a sessão aqui, ó.
Pra mim é... Não, eu fecho o chat, eu não... Eu fecho a janela, eu não vejo mais ninguém falando. Daí, pra mim, funciona que é uma beleza. Eu fecho os olhos, sabe? Tá tranquilo. Mas, assim, sobre a impressão de votos, a única coisa que... tô tentando encontrar alguma lógica boa aqui nisso, é que eu fico pensando na questão de dados mesmo, de, por exemplo, eu não vou entrar na teoria da conspiração de que as urnas são manipuláveis e tal, mas existe sim, eu já vi especialistas falando, de que existe uma certa vulnerabilidade nas urnas eletrônicas, que é difícil ver quem que controla isso, que teria como resolver, mas envolve um empenho que ninguém vai ter. E o que eu mais penso é a questão do ok, eu como cidadão estou colocando lá meus dados, estou colocando meu voto, e qual que é a mínima segurança que eu tenho de que a máquina está computando isso mesmo e reservando. Que daí cai na teoria da caixa preta do Willem Flusser, né? Tem um aparelho que eu não entendo como funciona, mas eu confio que ele está fazendo o que eu preciso. Então, assim, nessa questão de transparência, a urna tem certos problemas, sim, mas eles não se resolvem com essa medida, quero deixar claro. Mas eu, pensando, imaginando que os políticos querem o nosso bem, assim, né, o que eu, obviamente, estou abrindo aqui uma zona de pensamento autônomo para isso, teria sentido ela ser impressa e registrar esse dado de uma outra forma que não apenas o dado ali dentro. O problema é o que vão fazer com isso depois. Por exemplo, se imprime e aparece lá, Ivan, CPF tal, e quem eu votei, isso eu acho complicado. Agora, se preservar o meu nome, meus dados, para daí evitar coronelismos, enfim, porque, mas são poucas pessoas que têm acesso à urna eletrônica. Cara, de novo, coronelismo funciona de um jeito maravilhoso nessas horas, assim, tipo, todo mundo se conhece, o cara lá faz um registro, bate com uma planilha lá e fechou. Você tá fudido se não votou na pessoa. Uhum. O pessoal parece que esquece, o pessoal que defende, assim, ainda voto impresso ou voto de cédula, esquece como era feita a manipulação durante os anos da ditadura, por exemplo. Tinha urna que sumia, simplesmente. Sumia do tipo...
Okay, urna e gente, né?
Urna e gente. Não, óbvio, mas eu tô falando assim, tipo, ó, teve aquele setor lá que... aquela região lá que votou, aquela zona eleitoral, a gente tá esperando chegar as urnas aqui, cadê? Daí aparece 2 dias depois. Tipo, acontecia isso.
Então... Mas a gente não precisa nem ir longe, gente. É só a gente prestar atenção em como é que funciona a eleição de DCE. Eu já vi, em meio da faculdade, maluco com urna, correndo desesperadamente, porque sabia que ia perder. Pegou, não vou falar quem, o JS, não digo quem. Mas assim, pegando urna e saíram correndo, cara. Em meio de votação de DCE, assim. Então, né... O que dizer?
Pior do que o plebiscito da Catalunha.
Tá pior. Mas aqui, só uma coisa, gente. Pessoal, eu perguntei pra galera, se a galera sabe o nome do jogo que você joga com os deuses é Fight of Gods. Então, puta, quem
tá
quiser...
Tem na Steam isso aí?
Tem na Steam, cara.
Porra, vou comprar agora.
Mas assim, eu lembro muito antigamente que tinha uma versão grátis dessa birosca, mas hoje em dia eu não sei como é que tá, né? Mas eu nem sei se é esse o jogo que eu jogava de graça muitos anos atrás, não. Mas assim, só digo que é show, só digo que é top. Mas o pessoal tá falando que Jesus é apelão. Eu lembro que quando eu jogava, eu gostava de jogar com o Moé. Porque ele tacava sapo na galera. Quer dizer, eu não lembro se ele tacava sapo, mas eu acho que ele abriu o mar, ele fazia uma parada muito surreal, assim. Mas tem mais de 10
quem
anos.
Quem abriu o mar é Moisés, só pra...
O que eu falei, não é? Porra, foi Noé. Mal, gente. É Moisés, desculpa, eu troco...
Viu? Ensino religioso não serve pra porra nenhuma.
Não serve pra porra nenhuma. Eu tô aí, o exemplo prático que ensino religioso não serve pra porra nenhuma.
Olha só, a luta dos deuses está R$15,99 na Steam aí. Porra, obrigado quem fez essa porra.
Pô, se alguém quiser dar pra gente, tô aceitando.
Tô aceitando pra cara. Jesus luta com os pedaços da cruz, cara. Cara, puta que pariu.
Sério?
Amarrado na mão.
Meu Deus. Falando em momento de pedir coisa pros outros, gente, tem a camisa do Kim Jong-un na Sublima. Se alguém quiser me dar, eu tô aceitando, tá? Muito obrigada. Beleza. O que, que a gente vai comentar agora? Qual vai ser a notícia da vez aqui?
Que coisa maravilhosa isso aqui. Desculpa, peraí, me perdi no Fight of God. Momento, Leandro, Husky Siberiano do comunismo. O racha do PSDB. Vocês estão sabendo, em política ainda, né?
Opa. Cara, eu não tô acompanhando. Eu vi que teve uma... vazaram umas conversas da galera do MBL. A Piauí, se eu não me engano, teve acesso ao histórico da conversa. E que os caras, tipo, mete o louco, mas eu não tô sabendo detalhes, não.
O doido é que vocês estão lendo essas notícias e basicamente é o resumo da minha semana full pistola no Twitter, assim, cara. Que a cada uma dessas, assim, cara, essa semana eu não aguentei, assim. Eu disse, ah, vai tomar no cu vocês tudo, cara. É, porque essa do MBL teve... Só que são duas coisas diferentes, tá? O MBL teve um jornalista da Piauí que se infiltrou em um dos grupos do MBL no WhatsApp, que é basicamente de investidores e doadores e tal, e é uma galera, assim, eles citaram três grupos grandes, a XP Investimentos, não lembro o nome da outra, e o Banco Safra, e também falou que o MBL tem contato muito próximo do João Dória, que o Dória falou já para eles que vai sair como presidente e tal, que não é novidade e tal, mas essa aproximação do tipo, olha, a gente fez aqui um vídeo citando o Dória, será que ele vai gostar? Ah, o Dória aprovou, sabe? Rolavam uns papos assim. Então, o que eu fiz nesse dia? Eu peguei a matéria da Piauí e comecei a linkar e comecei a perguntar para todo mundo que é citado, né, no Twitter, dizendo assim, ó, você confirma isso aqui que vocês estão dando dinheiro para o MBL? XP Investimentos, o Banco Safra não tem Twitter, mas João Dória, eu perguntei, ele não me respondeu, né, uma pena. Então, isso foi a primeira coisa que aconteceu, que é tipo, é uma das explicações de onde vem o grupo, o dinheiro do MBL, e obviamente ali não cobre tudo, porque os valores que eram aparecidos ali eram poucos, assim, comparado com a estrutura hoje que o MBL tem, ainda fica-se a ver da onde está vindo toda essa grana do MBL, e eles não vão falar nunca, né? A segunda coisa que aconteceu do racho do PSDB que ele teria a ver, que é o seguinte, o MBL fala nas conversas do WhatsApp que eles querem destruir a parte antiga do PSDB, que estaria mais à esquerda, na leitura deles, da esquerda, claro, eles estão falando aí de José Serra, Aloysio Nunes, essa galera que militou durante os anos da ditadura militar, e que eles estão justamente, que não confiam no Alckmin, e por isso que querem o Dória, que o Dória é um novo PSDB, então eles querem fazer um racha lá dentro do PSDB, e daí, coincidência ou não, e nesse caso eu vou dizer que foi uma coincidência, não acho que essa matéria da POE teve um impacto necessário para isso, mas o cara, o vice-presidente do PSDB, que eu não vou lembrar o nome do cidadão, lançou um vídeo ontem, é o vice-presidente do PSDB, isso é bom reforçar, ele lançou um vídeo ontem no Facebook dele dizendo, olha, São Paulo está há 9 meses sem prefeito. O que isso já indica ali que está sendo uma tensão de ver quem que vai ser o candidato do PSDB em 2018, o que tudo indica que vai ser o Alckmin, pela velha agora do PSDB, que o PSDB vai estar tá nessa agora, do tipo, ah, o Dória é mais forte, mas tem aqui, a gente tem que preservar ainda o que é o PSDB, porque, cara, se botar o Dória como presidente, como candidato à presidência, o PSDB morreu. Morreu, assim. O mínimo de respeito que se tem pelo PSDB vai pro lixo. Assim, pela história do PSDB.
É Alberto Guzmán, o nome do vice-presidente.
Isso. Então, ele tá, pra mim, assim, a minha leitura é clara, do tipo, ele tentando defender a ala clássica do PSDB, dizendo assim, olha, nós estamos sem prefeito, esse cara tá fazendo campanha pra presidência, que merda é essa? Porque já tá, obviamente, tentando queimar daí o Dória pra fortalecer o Alckmin. E isso já numa época que a gente tá alguma semana já ouvindo esses boatos que o Dória vai sair do PSDB e vai tentar ser candidato por outro partido. Eu já chuto aqui que vai ser o DEM, né? Eu tenho quase certeza que vai ser isso. E que na mesma esteira, Kim Kataguiri já falou também que vai se candidatar a deputado federal, também chuto pelo DEM, né? Então,
sim, junto com o seu Fernando Feriado.
Junto com o Fernando.
Tá naquele partidão lá.
Isso! Porque assim, gente, quando é pra entrar no lixo, eu vou full pistola, né? Então, assim, eu vou total. Então, beleza, vamos ver as lives dos últimos dias do MBL. Eu fiz isso.
Nossa, meu Deus do céu.
E daí, em uma delas, seu Fernando Feriado tá com um tal de salsicha, que eu nunca vi mais gordo. E primeiro que salsicha é errado, certo? É vina, né? Todo mundo sabe.
Meu Deus do céu.
E daí, mas tudo bem, o seu salsicha lá, os dois estavam falando, em algum momento, porque o MBL faz essas lives deles, em que a galera, tipo, vai doando e quem doa pode fazer pergunta, que é um esqueminha aí que
tem um esqueminha no YouTube aí que acontece.
que dá pra fazer isso. E daí, em algum momento, algum dos caras pergunta assim, vocês têm interesse em transformar o MBL num partido? Eles falam, não, a gente não tem interesse nisso, pelo menos não agora, e a gente já tá tramitando no STF uma discussão pra ver se, de repente, candidatos não podem se lançar sem partido.
Sim.
E daí, isso que eu ia comentar agora, vai.
Porque daí, cara, assim, isso foi antes de eu ter visto que no Jota, né, que é o jornal que justamente acompanha o STF, todo mundo jurídico, saiu ontem, sexta ou quinta, que estava justamente sendo discutido essa questão de poder lançar candidato sem partido. Daí, cara, eu fiquei, de novo, putaço, dizendo, nossa, qual será que vai ser o grupo apartidário que vai começar a se lançar sem partido, né? Porque, uhum. E daí aqui a gente já vê o desenho do que seria política nesse modelo que o MBL quer. É do tipo, quem que vocês podem agora se candidatar sem estar afiliado a nenhum partido, você tem que daí criar esses grupos que se mobilizam socialmente, politicamente, e que daí tem investimento privado, que você não sabe de onde vem, porque, meu Deus do céu, fundo partidário, pegando dinheiro público para fazer campanha e tal, não pode fazer isso, então... Beleza, só pode se eleger agora candidatos que partam de modelo... A ideia deles, extingue todos os partidos, você se lança sem partido nenhum, através do seu grupo, que é financiado por grupos, que sei lá, dos Estados Unidos, grandes investidores e vai. E daí o povo vai estar super bem representado lá dentro, né? Então, é isso aí. Cara, assim, Brasil tá muito louco, cara. Assim, distopia full pistola aqui de novo. Assim, tá divertidíssimo de ver o que tá acontecendo. Vai, a gente tá muito na merda. Assim,
cara, não é só a gente não, velho. O contexto internacional também, eu fico... Vai me dando uma gastura, vai me dando uma canseira. Eu fico, de vez em quando minha mãe coloca no Globo News, eu começo a bater boca com a TV, assim, sabe? Aí ela muda pro outro canal e eu começo a bater boca também, porque assim, é uma notícia massa atrás do outro, tanto no contexto nacional quanto internacional. É, tanto que esses dias que eu tava passando mal e tal, e minha gastrite atacou horrores. Aí o médico falou, não, mantenha calma, fica tranquila pra sua gastrite não tacar, pra tacar menos. Então eu tô tentando muito não ficar pistola. Mas é difícil, gente, eu nasci pistola. Veio de fábrica. Eu não consigo, eu fico vendo, eu tento não ver jornal, eu tento não ver essas coisas, só que aí o sangue não aguenta, aí eu vou lá e eu fico, cara, é muito ódio. Assim, a minha mãe, eu apresentei uma série... pra minha mãe, que é o The Handmaid's Tale, que eu falei pro Zamiliano mil vezes assistir, ele não assistiu, assista Zamiliano, Ivan, você também.
Eu também tem um livro.
Eu já assisti a série, eu já li o livro também, assim, é muito, muito, muito boa. E agora minha mãe vai vendo as notícias, até minha mãe comenta, falou, nossa, gente, cada dia aquele seu livro tá mais real, né? Nossa, mas é igual o livro. Gente, é sério, tá desesperador. Assim, é óbvio que o livro é o extremo do extremo, mas a gente vai vendo umas coisas e começa a falar, cara... Até que fez sentido, assim.
Sim. Agora,
aliás, aproveitando o momento antes de...
Tô mandando eu respirar aqui.
Só rapidinho. Claro. Eu só quero colocar o meu nível de desespero, assim que eu tô.
Manda ver.
Do tipo, eu que sou uma pessoa que jamais votarei no PSDB, e eu que sou aqui, eu sou a esquerda festiva aqui dentro, né? Só lembrando, tá?
você é o cidadão comum aqui.
Eu sou o cidadão comum nesse ponto. Cara, eu tô torcendo pra que o PSDB volte nos trilhos, sabe? Eu tô, assim, torcendo pra que o PSDB se lembre da sua história, que eu acho vergonhosa. Mas é porque o futuro que o PSDB desenha é um desastre, assim, pra tudo. Então, eu vi recentemente um texto do Renato Janine Ribeiro, dele falando assim, o que, que a gente precisa pra voltar a ter um país minimamente democrático? A gente precisa que o PSDB lembre-se de onde veio, seja uma força de oposição, sim, ao PT, mas que seja o PSDB, a gente precisa de uma... O problema do PSDB é essas alianças que ele fez para derrubar a Dilma, que daí deu uma abertura para uma galera extremamente conservadora, reacionária, e assim vai alimentando monstros em volta. o PSDB, por incrível que pareça, pode ser o pivô aqui que vai determinar os próximos anos.
Então, o que aconteceu basicamente é que o PSDB foi lá, né, e botou o setor da CIA dele pra funcionar, e aí ele começou a dar uma grana pra uns tal de Mujahideen, que derrotaram a União Soviética, e depois voltaram lá e estão querendo destruir os aviões deles.
Era o quê?
Jogar avião na torre. O PSDB virou os Estados Unidos lá se enfiando no Afeganistão, sabe? Ó, vamos botar esses caras malucos aqui pra ajudar a gente a derrubar a Dilma, né, que é a União Soviética entre milhões de aspas. E aí agora eles estão tendo que se livrar aí pra ver como é que eles fazem com o Osama Bin Laden que eles liberaram no planeta.
É exatamente isso. Eles alimentaram os monstros que agora estão matando eles mesmo. Eu não duvido nada de 2018 assim você ter mais presença de DEM, PSC e reduzindo presença de PSDB e PT, essa coisa assim morreu.
Não, assim, o que tudo coisa, indica é o PSDB mesmo. Assim.
Uma coisa que é importante, Paulo.
E o Patriotas. Okay. Não podemos esquecer o Patriotas.
Olá, Patriotas! Vamos nesse diabo.
Eu tô com essa blusa na foto, a imagem é isso, diga-se de passagem.
Verdade. Aproveitando esse momento, né, sobre esse negócio dessa nova, entre milhões de atos, dessa nova direita e sobre o MBL, né, essas figuras execráveis por aí, a gente tem o Revolushow da Nova Direita, né, se você quiser é só procurar, é só entrar www.revolushow.com, que você vai achar lá, né, uma discussão muito boa com a Rejane Roivelha e com o Rafael Dalpai. E o Renan, se eu me lembro bem. Que é muito bom, um podcast muito bom, aliás. Então, assim, fica aí o jabá, o momento jabá do Revolushow, né? Se você chegou aqui agora. Uhum. Alguém tem mais alguma notícia interessante aí?
Tenho. Que, bom, não é de agora, mas...
Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui.
Que é a questão da situação, de novo, das Forças Armadas ocupando a Rocinha, né? Que eu acho que é interessante a gente falar um pouco sobre
Sim.
isso.
Sim.
Quem quer começar?
Isso daí eu deixo com vocês e já aviso que vai ter Anticast no futuro com um especialista do assunto.
Olha só que garoto,
desculpa,
né?
Eu não sou especialista no assunto, gente? Escutem o Anticast.
Vai ter um Anticast com o general, né?
Isso aí, né? Com o general. E aí, estão botando ordem lá dentro agora, né?
O que vocês estão fazendo?
O MBL fez isso, só pra avisar, tá?
Nossa,
foi pra Rocinha visitar. E aí, o que você tá achando da presença do exército aqui? Tô achando muito boa. Estão botando ordem na casa.
Ah, então.
Eles entrevistaram só a galera que não falava assim. Na época do NEM era muito melhor, não tinha. Que é uma verdade.
Nossa senhora.
É, porque tem o núcleo de estudos marxista aqui na UF de Volta Redonda, né?
A gente chama NEM.
Aí a gente se chama de NEMs, né? Eu chamo NEM ali, não sei. Aí teve essa invasão da Rocinha, falou, não sei o que, porque o NEM é o pessoal, caralho, vocês estão discutindo sobre a Rocinha? Não, não é isso não.
Maneiro que a gente se chama de NEM, né? Aí fica sensacional. Mas assim, bom, basicamente, o lance de ocupações militares não é algo novo, tá? A gente tá há mais de 20 anos dando murro em ponta de faca nesse quesito. Existe um longo histórico, o Justificando, por sinal, fez uma matéria fabulosa sobre isso. Eu vou botar o link pra galera que quiser ler. Mas basicamente a gente tá desde 94 com exemplos ridículos de governo usando o exército pra fazer coisas que não deveriam fazer. Posteriormente isso é sancionado, eu não me lembro exatamente quando, mas em 2004 o governo federal institucionaliza, e lembrando, 2004 era Lula, tá gente? Só relembrando aqui, eles institucionalizam, meu Deus do céu, que palavra desgraça, a prática de intervenção, criando também a Força Nacional de Segurança Pública, toda aquela coisa. Com a desculpinha ridícula de que você está levando pacificação e está levando estabilidade para os moradores, quando na prática você sabe que não funciona. Porque assim, se funcionasse mesmo, a gente não estava fazendo ocupação de favela atrás de ocupação de favela e tendo falhas miseráveis. Assim, a gente está há décadas já usando as mesmas ferramentas sem solução nenhuma, assim. E você pega especialistas de segurança pública e tem um vídeo, eu vou tentar achar o link para o Zamiliano postar quando quando esse vídeo for sair, porque agora eu não sei se eu vou conseguir achar, que é uma especialista em segurança pública, que ela fala como é ridículo e é falho as intervenções militares nas favelas, de como elas não funcionam e de como é que elas são colocadas e de uma maneira que é, inclusive, inconstitucional, porque quando eles colocam, é obrigatório colocar, por exemplo, prazo de início e término. Isso nunca é colocado. É simplesmente a galera fala, vou mandar o exército aí pra resolver essa treta. E não resolve, sabe? O que tá acontecendo, disfarçado de política de guerra às drogas, quando a gente sabe muito bem que não é isso, não é culpa, só, vamos colocar assim, das guerras às drogas, mas é ausência total de política de assistência social, é culpa do desemprego, é falta de política habitacional, é precarização de ensino, precarização de saúde, de transporte público. Mas assim, isso só vai mudar quando essas coisas... Gente, vocês estão aí? Eu sempre acho que eu caí.
Tô
nervosa. Mas esse tipo de coisa só vai mudar, começar a mudar quando o Estado... começar a mudar essas situações, só que aquela coisa, o Estado não tem interesse nenhum em resolver essas questões, porque isso só eleva o custo que o Estado vai ter, no caso, mas não dá nenhum lucro de volta. Então, o mesmo Estado que nega os serviços públicos mínimos e a condição mínima de vida para uma população, é o Estado que gasta bilhões com essa suposta política de guerra às drogas, que é uma política fracassada, assim, que é uma polícia extremamente bem treinada. A galera fica falando que a polícia militar é mal treinada. Mal treinada o cacete. Eles são extremamente bem treinados para fazer a função que eles têm, que é matar a população pobre, que é matar a população negra, que é intimidar a população, torturar e assim por diante. Gente, alguém fala alguma coisa? Eu tô full pistola aqui, deixa eu respirar. Eu tô até com aquela
pena. Pode respirar. Não, eu concordo com o que a Larissa tá falando. Só que assim, a gente tá numa situação em que o Estado ele tá deteriorando num nível e numa velocidade rápida demais. As políticas públicas desse Estado capitalista estão deteriorando em níveis assombrosos, né? O orçamento pro ano que vem pra política de assistência social é um absurdo. Eles cortarem mais de 70% do orçamento federal para o ano que vem. Então, assim, não vai ter orçamento, basicamente, para assistência. Vai ter só o básico do básico do básico, né? Então, assim, definitivamente não, eles não querem resolver essa situação, porque é lucrativo. E outra, essa questão da guerra ao tráfico, além de ser extremamente lucrativa, né? Ela tem uma serventia muito específica, né? Imagina que merda que é. Você vai tirar toda a milícia que tá lá e que ajuda muitos, ajuda, e assim, ajuda, tô falando entre milhões de aspas, né? E ajuda diversos candidatos do Rio de Janeiro a se elegerem como vereadores, né? A se elegerem como deputados estaduais, a se elegerem como deputados federais, porque vão lá e pressionam populações inteiras por conta daquela situação.
Votar em determinado candidato.
Assim, e se utilizando a bandeira do guerra ao tráfico, né?
Uhum.
Porque se você reduz essa política de guerra ao tráfico, da onde que a milícia vai tirar toda a sustentabilidade dela? Vocês acham que eles desviam munição da onde? Que a milícia compra munição do Mercado Livre? Né? Compra fuzil do Mercado Livre, né? Assim como os traficantes, eles compram um fuzil do Mercado Livre, né? Não,
mas
é dos próprios militares que eles compram. Não, o negócio vem voando de outro planeta.
A indústria armamentícia tem um interesse do cacete, armamentista, cacete, tem um interesse absurdo nessa suposta guerra às drogas, porque assim, a cada vez mais o Estado gasta mais com munição, gasta mais com equipamento top de linha, equipamento esse que todo mundo sabe, munição essa que todo mundo sabe que vai ser vendido na clandestinidade para os próprios traficantes. E continuar esse lucro. Então, assim, dá dinheiro e não é pouco, sabe? E, gente, a galera tem uma coisa, né? Em momento nenhum eu tô falando, quando eu faço crítica à intervenção militar aqui, nas favelas, eu tô falando que o tráfico é top, tá?
Sim.
É meio.
Tirando o Ney. O Ney da Rocinha era muito gente boa.
Ah, tá. Top,
história de vida muito legal.
Mas, assim. Porque não tem como a gente conversar sobre a questão das drogas, sobre a questão... Primeiro, não tem como a gente conversar sobre a questão das pacificações de favela e esse tipo de coisa, falando de militarização, sabe? Colocar militar no meio de civil, a gente falando de UPP, falando de guerra às drogas. A gente tem que falar do que realmente importa, sabe? Porque, assim... Nossa, perdi a linha de raciocínio aqui. Meu celular começou a apitar, ô desgraça. Vai falar não, gente. Desculpa. Peço perdão pro vacilo.
É, Ivan, você quer falar alguma coisa?
Não, eu só assino embaixo e eu dou uma dica para quem quiser acompanhar a questão de segurança também e tal, que é, a Cecília Oliveira, que é uma é jornalista do Intercept Brasil, o Twitter dela é Cecília com dois L's, eu bem me lembro, e ela tem também um acompanhamento do, também no Twitter, Fogo Cruzado App, APP. Né? Que é um mapa colaborativo dos tiroteios do Rio de Janeiro.
E olha só.
Só fica... E, cara, é eu assino também o feed deles, cara, é todo dia tiros em tudo que é lugar, assim. Então, eu imagino...
Cara, eu tava no hostel na semana retrasada, eu acho que quem me segue no Instagram lá deve ter visto isso, né? Uhum. É, porque o meu Instagram eu não consigo... fazer vídeo, porque o iPhone 4S já morreu. Ah, como disse até o iPhone? Ai, meu Deus do céu. É, e aí, eu tava lá quietinho, saindo do hostel pra ir pra Botafogo, pra Praia Vermelha, lá pra UFRJ, lá pra Pós. E, cara, meu irmão, começou aquela pecaiada toda da Rocinha lá. Eu fiquei, cara, o que tá acontecendo? Sentei no meio de duas pilacinhas de concreto, fiquei olhando pro lado, assim, sabe?
Caralho, É, inclusive esse Fogo Cruzado App, pelo que eu saiba, posso estar enganado, mas ele foi criado justamente para tipo, olha, você que mora no Rio de Janeiro e passa por alguns lugares que tem tiroteio sempre, assina aqui a gente para saber o que está acontecendo e evitar que aquela região estiver voltando para casa, qualquer coisa assim. Uhum. É, então, assim, eu entendo, e é isso que me deixa puto com o MBL, né, de ir lá e fazer uma matéria calhorda daquela, de tipo, vamos entrevistar a população aqui que tá vendo as Forças Armadas. Cara, é uma população que tá tão jogada ao foda-se, que, velho, se chegar lá o Estado Islâmico dizendo, ó, eu vou cuidar de vocês, eles aceitam qualquer coisa.
E outra coisa, né, Ivan, assim, se chegar o Estado Islâmico lá e você mora nesse lugar, quem é você que vai virar e falar num vídeo... Não, eu tô achando uma bosta. Vai, fala assim. Fala assim. Você acha que eles já não estão acostumados com essa olhada, não? Tipo, cara, se sei lá, fosse uma invasão do Bozo e companhia. Não, Bozo, porra, maneiro
pra Bozo, melhor pessoa. Bingo. Tipo,
muito bom.
Não sou nem louca.
Adoro, dou umas cocaína pra ele de vez em quando aqui, ele fica de boa. Pô, não, né?
Exato.
Dá-me relativa paciência, né?
É, mas isso é jornalismo pros caras, sabe? Só perguntar pras pessoas, e aí, o que vocês acham?
É científico, eles são praticamente sociólogos.
É, exato.
Alguém tem mais alguma notícia pra deixar a gente mais feliz e alegre, contente?
Eu tenho aqui, eu só deixo eu achar ela aqui, porque tá complexo. Ah, galera, tem
a galera que tá nos ouvindo, vocês têm alguma ideia?
Não, alguém comentou ali de citar de Las Vegas, né, que teve
sim,
lá.
Sim, a galera pediu pra gente falar sobre Las Vegas, lei de desarmamento. Por sinal, Zabiliano, já que você citou o PCO, cara, eu vi ele soltando hoje uma imagenzinha falando da liberação de arma pra civil.
Eita,
eu vou tentar achar isso aqui, eu fiquei o quê? Daquele jeito. Mas eu não quero muito falar dos caras, porque eu tenho muito medo de a gente de sair uma nota falando inclusive o Revolution, mancomunado com o FMI, que destruiu o Brasil pra tirar o PT do poder. Mas o PT já saiu. Então,
assim, o Ivan conhece essa nota deles, né? Como é que o PSTU, o PSOL e o PT estão mancomunados com o FMI pro Brasil perder a Copa.
Sim.
Achei a imagem aqui. Pelo direito da população a se armar, de arma causa operária. O direito à autodefesa é nossa, eu não sei falar essa palavra.
Inalienável.
Muito
é alienável, sim.
Fiquei, tipo, é o quê, meu irmão? Ai, vocês querem comentar isso, gente?
Assim, armar a população civil, né, cara? Eu acho isso muito doido, porque, assim... armar a população civil a caralho, né? Porque, assim, aqui não é Suíça, né? Que a galera tem um rolê diferenciado lá. Mas, cara...
Não, aqui não é Estados Unidos, Emiliano. Que por mais que tenha, assim... E aqui vem um ponto que... Eu não sei até que ponto que isso gera treta eu falar isso.
Ai, meu Deus!
Mas, assim, eu tenho sérias dúvidas sobre minha posição. Eu não sei dizer a favor ou contra diretamente em questão de posse de arma, né? Não porte na rua, mas o cidadão ter a arma em casa. Eu tenho dúvidas disso mesmo. Assim, eu não consigo dizer só a favor ou contra. De verdade.
Então, olha só,
eu
a sei população os... no Brasil...
Peraí, Zamiliano, ela... você tá cortando meninos, Zamiliano.
É, assim...
Desculpa.
Mas assim, eu acho que eu tenho argumentos bons e ruins pros dois lados, eu não consigo dizer. Eu acho que tem que principalmente avaliar como é que isso no Brasil acontece. Já acontece, mas aconteceria, e tem que analisar bem esses dados. Eu acho que assim, por exemplo, também... E eu acho que daí é... Isso que me incomoda nos Estados Unidos. Acontece um massacre em Las Vegas, eu entendo que é um momento para eles repensarem a questão de armas do cidadão lá, da Segunda Emenda e tudo isso, mas daí os democratas transformam isso num show também, sabe, de apelação. Então, me incomoda muito assim, os exageros para os dois lados nesse sentido de não, tem que ter arma pra caralho, não tem que armar nada. Eu sou absolutamente contra cidadão andar com a arma na rua, isso sem dúvida. Uhum. Agora, ele ter para defesa em casa, eu já fico, puta, não sei, cara, e não sei, eu sei que ele também não tem preparação para isso. Se você me fala, se eu tivesse que tomar uma decisão agora, eu diria, não, eu sou contra. Mas eu ficaria depois me remoendo de sim ou não. Porque, de novo, é complicado, não é uma situação simples, e eu falo isso para os meus alunos o tempo inteiro. Gente, esses temas que são polêmicos, eles não são polêmicos à toa, sabe? É porque se, não é, aqui não é 2 mais 2 igual a 4. Ciências humanas é uma merda nesse sentido. Agora, quando a gente está falando do caso de Las Vegas, eu acho que primeiro a gente... O que mais me incomoda da discussão toda de trazer Las Vegas para cá é do tipo, a relação dos americanos com armas é completamente diferente da nossa. Sim. E a gente não dá para comparar e não dá para dizer que, aliás, olha só, estavam falando isso, eu lembro do ano passado, ou início desse ano, que o Espírito Santo teve lá a greve dos policiais, né? E daí falando assim, ah, sabe o que aconteceria no Texas se os policiais entrassem em greve? Porra nenhuma. Daí aparecia a foto de cidadão andando com um rifle na mão na rua. Eu disse, ah, cara, tipo, na boa, achar que isso é argumento, vai tomar no cu, sabe? Então,
não é. E outra coisa, assim, eu vou ser muito sincero, a defesa do armamento da população civil brasileira é um tanto quanto inconsequente, assim, porque, assim, primeiro que a população civil já pode ter armamento, mas é um armamento muito regulado, né, com calibre baixo, não é um calibre qualquer, não pode ser automático, né, e é caro, né, você tem que fazer um monte de seleção para chegar naquele negócio, é burocrático, é demorado, etc, etc, etc. Você pode ter, você tem que persistir só pra você ter, mas você pode ter, né. Só que, assim, se a gente libera a caralha...
Tem que ter perseverança,
Tem que ter perseverança, tem que acreditar nos seus sonhos aí e reage a assalto, né? libera a caralha, como é nos Estados Unidos, pra nego ter fuzil, né, de longo alcance, ter essa porra toda, que também tem os registros lá, não é uma coisa tão simples assim, tem que ter um registro colecionador, mas assim, é muito mais fácil que aqui no Brasil. Gente, a gente tá falando de um país que amarra qualquer suspeito de assalto em poste e não sabe se o cara fez alguma coisa ou não.
Uhum.
Eu que ia ser um show de horrores de nascer a cada bairro ter a sua milícia própria de extermínio de pessoas, cara.
Sim, sim.
Entendeu? Isso não é qualquer coisa. Isso acontece, esse negócio de abertura de milícia, de grupo de extermínio, acontece quando você dá arma pra guarda municipal, cara.
Imagina isso aconteceu em Volta Redonda.
Isso aconteceu em Volta Redonda. É, assim, imagina quando você dá isso pro resto da população brasileira.
Cara, a gente tá falando...
A oportunidade das pessoas começar a eliminar morador de rua, eliminar, assim, com muito maior facilidade do que já tem, né? Porque já tem a galera que já taca fogo nos outros no meio da rua. Agora, passar com o carro da 3 Tecos sair voado é muito mais fácil do que tacar fogo nos outros.
Sim.
Assim, a gente tá falando de um lugar onde a... Acho que foi esse ano, no máximo ano passado, teve o caso do maluco que meteu um tiro no outro no meio do shopping porque eles brigaram por um lugar pra sentar na praça de alimentação.
Uhum.
Assim, sabe?
Ah,
a galera aqui... Cara, eu estou falando de um bairro, falando especificamente do bairro que eu moro, não sei se o Zabeliano tá sabendo disso, que o cara quase atropelou um velho na faixa de pedestre, o cara tava errado, ele quase atropelou o velho, aí o velho mandou ele tomar no cu. E saiu e entrou no ônibus. O cara foi com o carro... fechou o ônibus, entrou dentro do ônibus e cobriu o velho de porrada. Assim, a gente tá falando dessa galera que, com esse temperamento bonito, com esse temperamento sutil.
Lembrando que os brasileiros, segundo a OMS, são considerados o quarto povo mais estressado do mundo.
É, aí assim, mas sem falar nesses casos mais extremos, falando, vamos colocar assim, do homem médio, né? Cara, quem é que... É, primeiro, você vai ter arma. Você vai ter arma na sua casa. Uns anos atrás, eu não sei se eu vou ter acesso a essa pesquisa de novo, eu vou tentar achar pra colocar no link, mas eu lembro de uma delegada falando que boa parte das armas daquela época, hoje em dia a situação é bem diferente, que as pessoas usavam, que tinham de armas assim, de baixo calibre, né, revólver e tal, sendo vendidas no mercado ilegal, eram armas de pessoas que compraram legalmente e tiveram sua casa roubada. E essa arma foi roubada, consequentemente foi parar no mercado ilegal. Grande parte dessas armas. A gente tem essa questão. A gente tem a questão de a pessoa chegar em casa e dos acidentes que podem acontecer. Em Valença mesmo, eu lembro quando eu era pequena do caso do pai que matou a própria filha de madrugada em casa. Ele escutou um barulho de noite, se assustou, meteu um tiro e matou a criança. Assim, porque ele achou que era um assaltante. Então, tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente tá falando em arma. Quando a gente fala isso em arma dentro de casa, tá? Que eu sou meio que nem o Ivan, eu também não tenho uma posição tão formada ainda, por mais que eu ache extremamente complexo. Tá? Porque se assim, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode ter um cão dessas raças super potentes. Se o cão, nosso cão, entra alguém na nossa casa, esse cachorro mata essa pessoa, o cão vai ser executado, porque não pode. Mas aí a gente pode ter um revólver em casa e matar a pessoa da mesma forma, sabe? Fica meio, que a gente faz em relação a isso, sabe? E quando a pessoa tá falando em arma no meio da rua, em poder ter o porte de arma no meio da rua, isso deixa mais complexo, porque assim, pô, a gente tem entrevista do Bolsonaro, acho que nos anos 90, falando que ele foi assaltado, estava armado, se sentiu impotente, teve a arma levada. Vocês lembram dessa notícia?
Sim,
assim,
lembro.
Arma não é garantia de nada. Só que assim, eu particularmente, Larissa, acho arma uma coisa legal, esteticamente falando, tá? Eu acho uma coisa bonita, eu acho uma coisa interessante, queria muito frequentar estande de tiro pra praticar e etc e tal, só que assim... Cara, vai dar B.O., assim, sabe? Sim. E eu vejo muita gente defendendo, não, porque você tem que ter arma pra um contexto revolucionário. Cara,
porque não. Foi assim que aconteceu a Revolução Russa, né? A galera chegou, entrou naquela lojinha de arma do GTA, né? Falou, oi, tudo bem? Vê os...
Porque assim, com certeza quem vai fornecer as armas da Revolução é a Taurus. Entendeu? A gente vai comprar diretamente dela e falar, não, velho, toma essas armas aqui.
Os zapatistas fizeram assim lá.
Zamiliano? Alô?
Você tá me ouvindo?
Abaixa o volume da TV e me escuta pelo telefone.
Eu tô ouvindo vocês.
Ah, tá, ok, beleza. E assim, falando em custo, tá? Vamos falar de verba aqui. Primeira coisa, revolucionário em grande... Comunista, é tudo pobre, tá? Em grande maioria. Vamos falar da maioria aqui. Eu sou falida, quem milita comigo é tudo falido, ninguém tem dinheiro, ninguém é rico aqui. A gente não tá recebendo patrocínio. Eu, pelo menos, não estou recebendo.
Não, eu sou milionário. Que
é o Ivan
lembrar.
É rico.
Sou milionário. Porque eu posso...
É verdade, ele mora na Europa do Brasil.
Eu moro na Europa, já tenho... Meu passaporte custa muito dinheiro, só pra avisar, tá?
Vai vendo aí. Mas, assim, o que, que eu ia falar? Ah, tá, lembrei. Cara, falando em custo, falando em verba, é muito mais barato você comprar uma arma no mercado ilegal do que comprar legalmente. E, gente, no contexto revolucionário, é sério que você vai querer, tipo, as armas registradas, bonitinhas, pra saber quem tem a arma de quem?
Rastreáveis, né?
Porra, meu irmão. Tipo, olha bem na cara, sabe? Eu, tipo assim, vai no morro mais próximo. E desculpa, porque pelo menos aqui, onde no estado onde eu moro, na cidade onde eu moro, assim, cara, todo mundo sabe onde é que consegue arma nessa cidade, sabe? E assim... Aquela coisa, tipo, é mais fácil do que comprar pãozinho quente. Então, complexo.
Sim.
Pois é, mas enfim, né? Eu queria assim, aproveitar esse momento aqui.
Mas assim, eu acho que a gente não tá na situação de que tá todo mundo já se preparando pra revolução.
Não, exatamente.
Tá? Só quero avisar que, assim, tem outras etapas a serem feitas antes de qualquer revolução.
No momento nenhum eu tô falando que a gente tá no contexto revolucionário.
Não, mas ninguém
tá
falando.
Não, eu só tô avisando a galera.
É só bom reforçar.
É bom reforçar.
Pra saber aí, né? Depende, tem algumas correntes políticas que acham que amanhã...
Gente, o Thalita tá falando que ilegalmente também é caro, é 5 conto no revólver. Amor, não é 5 conto, não. Você tá comprando caro. Tá? Mas não é mesmo. Eu não vou ficar falando o preço da concorrência aqui, não, mas assim... Ó, não. Eu, só pra... Dando um outro exemplo de um outro lugar, eu tenho uma prima que trabalhou, acho que no Ministério Público, em algum lugar assim, em Cuiabá. E eu lembro que ela tava falando comigo rindo... Que toda vez que chegava um caso, né, quando alguém foi pego com arma ilegal, alguma coisa assim, ou matou alguém com uma arma, sempre o pessoal pergunta, né, onde é que a pessoa, como, ah, mas onde é que você comprou essa arma? Aí todas as pessoas, sem exceção, vão falar, ah, comprei na feira de não sei aonde. Que é, tipo, no centro da cidade. Todo mundo sabia, todo mundo comprava lá, e, tipo assim, cara, revolvinho top, 300 conto. Então, assim, gente, 5 mil é muito roubo. Tem lugar lá barato. Assim, gente, eu não tô recomendando ninguém comprar arma. Não comprem arma, é feio, tá? Não façam isso. Okay.
Então eu vou aproveitar esse momento aqui pra gente entrar na nova fase aqui, né, da leitura de notícias, que a gente vai aqui, né, ler, né, problemática para o Ivan, né, Ivan?
Maravilha. Ai, meu Deus do céu.
Agora a gente vê quais vão ser as reações. A Larissa mandou um compiladinho aqui, eu não consegui achar aquele do Ratatouille, tô muito triste.
Não, é porque, o que acontece?
Entendeu?
Quando o Zamiliano teve essa ideia, eu entrei num grupo que eu faço parte, eu pedi pra galera mandar pra mim as melhores problematizações chiques que eles conhecem, tipo, top 10 problematizações chiques. Só que eu fiquei com preguiça, então eu não salvei 10. Mas, assim, tem algumas que foram selecionadas aqui pro Zamiliano ler pra você.
Tá. Maravilha, só tô animado, tô confiante.
Ai, Deus.
Tá bom, então vou falar como aqui pra você e você me diz o que você acha, se você concorda com a problematização da pessoa, se você discorda ou se você não entende.
Ok. Vamos lá. Então, vamos lá, concordo, não entendo, beleza.
Eu não entendo, não sei o que tá acontecendo. Tá. Eu não sei, vai ser concordo, não sei o que está acontecendo aqui. Tá. Problematizarmos esse novo... Manny, diferentão de... Não, ela escreveu Manny. Isso é capacitismo em forma de humor.
Uhum.
Todos sabemos que as pessoas mais exóticas ou que possuem algum tipo de necessidade especial sempre sofrem, sofreu e sofre bullying por serem diferentões.
Certo.
Sei que usamos na inocência, mas precisamos nos policiarmos para manter uma...
Contínua desconstrução.
Obrigado pela atenção de todos. Faz sentido? Não faz sentido? Ou não sei o que tá acontecendo aqui?
Eu acho que eu tô com vontade de ligar num vídeo do Nilo Gentili agora, assim.
Nossa, Ivan!
Não, tô, pelo amor de Deus, sem Nilo Gentili. Cara...
É, isso aqui você vai gostar muito.
Cara, eu acho que concordo. Tá complicado mesmo, né? Temos que, temos que cuidar do diferentão.
Exato, tanto é que tá tão certo que o meme acabou, né, do diferentão.
Não, e tanto é que o que tem de associação aí pra assistência a diferentões não tá nos livros de história, né, cara? Então, só pra avisar.
É verdade, só tem associação pra isso.
Isso.
Larissa, quer fazer algum comentário?
Cara, velho, não tenho o que dizer, apenas sentir, assim. Tá. Desculpa, não.
Beleza.
Ok. Aí tem uma aqui, isso aqui vai direto pro povo do design aí, ó. Que está nos ouvindo nesse momento. Detesto GIFs. É uma estupidificação da imagem móvel. Um retrocesso. Uma volta inútil ao tempo dos brinquedos óticos, que por sua vez eram mais bonitos e inteligentes. O GIF é a antítese da narrativa. O GIF... É uma bola de ferro que te acorrenta ao presente por um minuto interminável. O GIF é autoritário, pelo mesmo enredo curto e, portanto, raso. Porque gostamos desse tipo de lixo virtual. Por que gostamos desse tipo de lixo virtual? Porque estamos nos tornando cada vez mais curtos e rasos. Eis uma boa resposta. O GIF é uma metáfora do homem contemporâneo, que reitera sempre os mesmos conteúdos para se fazer ouvir. O GIF é o embuste repetido e idiota que quer provocar o riso, não pela inteligência, mas pela repetição. Exatamente como fazemos todos os dias, em política, nas relações humanas.
Tempo.
O GIF é a ansiedade, esta ansiedade contemporânea e triste, que não reflete apenas não reflete, apenas lamenta e se repete até a náusea, até a exaustão.
Eu lembro desse, eu lembro. Me marcou no dia.
Me marcou.
Eu sou a favor, cara. Acaba com o GIF. Tem que acabar essa porra mesmo.
Tem que acabar com o GIF.
Já tentou abrir o Instagram... O Twitter, se tiver muito no celular, com muito GIF na timeline, trava o celular, cara. Tem que acabar mesmo.
Mas isso é a culpa do Twitter, não é do GIF.
Twitter
tem que utilizar.
Tem que acabar com o GIF.
Tem que acabar com o GIF. Eu me vejo obrigado a concordar com a palestrinha.
GIFs travam o celular, não é o Twitter. Da lógica, olha só, a gente não é a favor do desarmamento? Não é a favor? Né? Armas não matam pessoas, são pessoas que matam pessoas? A gente vai começar a usar esse argumento? É, não. Exatamente. Eu sou a favor do desarmamento, então logo sou a favor de acabar com o GIF.
O GIF tá acabando com a fotografia aí, bicho. Quem começou com essa porra dessa história de GIF aí foi aquela merda daquele Harry Potter lá, que tinha uns lá.
Caraca, eu entendi. Gente, vou deixar uma coisa pra galera que tá acompanhando aqui. Se vocês tiverem pergunta pra gente enquanto a gente tá aqui, vocês podem mandar, tá bom? Valeu, top. Voltando ao assunto aqui, sobre o GIF, eu só tenho a dizer o seguinte: eu tô recuperando um meme famoso aqui, mas é aquela coisa, eu te respeito, mas se você veio na minha casa falar mal da minha família, do Stalin ou de GIFs, você veio no lugar errado. Eu só queria dizer isso, muito obrigada.
Muito bom.
Só uma coisa, o pessoal no chat bem me lembrou, o único GIF permitido será a bandeira do Mizanzuquistão. Tá, pronto.
Balança.
Vocês me lembraram, mas é porque, atenção, esse GIF ele vai estar num espaço construído apenas para o GIF, que vai ser a nossa bandeira, que vai ser uma grande tela de LED empunhado lá no ponto mais alto da Ilha Canadense, só para avisar.
Olha só, tem outra muito boa aqui para você também. Humanos, parem de colocar nome, eu acho muito bom, né, porque a pessoa tá se colocando fora da humanidade, né.
A Lola faz isso o tempo inteiro no Twitter dela. A Lola, minha cachorrinha, que tem o Twitter, terrível Lola. Ela fala, e é ela que cuida do Twitter, só pra deixar claro. Isso,
exato. Até a cachorra é muito bem dotada, eu já tive aí, né? Fez uma puta na massagem da minha careca, foi muito bom.
Sim.
Humanos, parem de colocar nomes de cães e gatos de comida: tofu, mingau, amendoim,
pipoca,
feijão. São comida, e animais já são mortos para servir de comida. Na China, alguns povos consomem carne de cães e gatos. Vacas, porcos, galinhas são mortos todos os dias para isso. É desrespeitoso com os animais e promove mais ainda a consciência de subjugação. Eles são indivíduos, portanto merecem nomes que não remetam ao seu sofrimento.
Eu concordo. Porque,
né?
Eu concordo.
Cara,
sabe por que eu concordo?
Eu tô preocupado com tudo, cara. E foi um monstro.
Sabe por que eu concordo? Porque eu sempre defendi esteticamente que é melhor um cachorro ou gato ou qualquer bicho com nome de humano, né? Então, eu tenho muita saudade do cachorrinho que eu tive quando eu tinha 15 anos, que era o Walter. Já falei isso outras vezes. As cachorrinhas aqui em casa é a Lola e tem também a Micaela. Eu tive um hamster chamado Arthur. Então, eu sempre gosto de nomes humanos em animais. Eu defendo.
Cara, aqui em casa a gente defende que os animais devem ser chamados de animais. Então, assim, por muito tempo, eu tinha uma gata aqui, tem ainda, né? Que agora se chama Margot, porque a Larissa deu o nome pra gata.
Eu tenho nome,
Margot,
porque a gata não tinha nome, velho.
A gata já tava com um ano e pouco. E qual é o nome dessa gata? Gato. É isso. Gato chama gato. A gata tá. E eu só chamo os bichos pelo nome. Cachorro, para com essa porra.
A galera que fala aí.
Eu gosto muito de nome de gente em bicho. O Zamiliano presenciou eu tendo um surto. Cara, eu fiz uma campanha pra adotar um bode. Sério, eu tirei foto do bode. Eu fiz campanha, tipo, eu cheguei a fazer planilha de custo pra apresentar pra minha mãe e tal. Cara, tipo, sério, eu fiz uma super campanha pra eu adotar um mini bode. Esse mini bode chamaria Joilson. Eu adoro nome de gente em bicho, tá? Defendo
mas
muito.
Mas não pode ser qualquer nome, não. Joilson, Jones Clayson.
Cara, não, tem que ser um nome bonito, gente, pelo amor de Deus. Se não é pra botar nome bonito, você nem bota.
Olha o Jonas Claysonfobia aí. Vocês estão... Porra, qual o problema?
Não, cara, eu acho top.
Acho maravilhoso.
Teve um colega meu, por sinal, ele e a namorada adotaram um gato recentemente, eles estavam em dúvida. E eu fiz a campanha pro gato chamar... Como é que ela é? Glenauro, porque ela chamava Glenda e ele chamava Geraldo. Não, caraca, eu não lembro qual era a mistura do nome, mas era tipo um misto dos dois nomes, pra ficar meu bonito, Jesus. Pra ficar classudo. Sim. Tipo assim, eu defendo, sabe, muito, mas assim, eu também gosto de nome de comida. Eu já tive um cebola, que era um ouriço, e eu já tive uma polenta, que era uma coelha de Satanás.
Demônio, aquela porra.
Cara, eu vi um ciclo de violência doméstica com aquele coelho, você não tem noção. O bicho rosnava. Eu tenho testemunhas do que aquele coelho fez comigo.
Aquele coelho do Monty Python é real.
Não, é sério, cara. Aquela coelha era assustadora. Porque quando eu peguei ela, eu vi ela tão pequenininha, sendo esmagada pelos outros coelhos. Eu falei, cara, tadinha, essa coelha vai morrer. Vou pegar essa coelha. Aí eu fui, chamei o Zamiliano, mostrei. O Zamiliano também ficou comovido com a situação. O quê? Chegou aqui em casa, Satanás apossou. Não tem outra explicação.
A gente não estava percebendo que os coelhos estavam fazendo aquilo pro nosso bem.
Exatamente, Zamiliano. Eu tava tentando te alertar e conter. É que nem no filme A Profecia, tá ligado? Né? Que o pessoal quer matar o bebê porque é o demônio. E daí o pai diz, não, porra, meu filho, caralho. Aí, pô, é o demônio, caralho. Daí, não, deixa vivo aí, criança,
deixa
caralho.
Deixa criança, deixa os garotos brincar.
Isso aí.
Mas assim, eu gosto de nome de comida em bicho. Assim, eu gosto de bicho. Assim. Mas, falando em melhor nome para um bode, minha meta de vida é adotar um bode de tamanho real, porque o Joilson ia ser um mini bode. É, eu ia adotar um bode. Eu quero adotar um bode de tamanho real. Eu quero que esse bode seja preto. E ele tem um chifre muito grande. E ele vai ser minha versão brasileirada de A Bruxa, porque ele vai chamar Preto Filipe.
Que maravilha.
Então, assim, essa é a minha meta de vida agora. Assim, eu quero ter a minha casa pra eu ter o Preto Filipe.
Cara, o Evandro Fernandes acaba de comentar aqui que ele está fazendo um lobby muito forte pra chamar o cachorro dele de Adamastor.
Cara,
porra!
É muito bom.
Eu defendo.
Então, acho que eu queria ter um beagle chamado que... Eu ia botar o nome dele de um beagle.
Agora, eu queria agradecer a Larissa por me informar que existe esse universo de mini-bodies.
Existe. É um universo maravilhoso, cara. Manda os vídeos pra ele.
Vou mandar, cara. Eu tenho vídeos e vídeos no YouTube que eu fui salvando no meu computador, porque quando eu fico triste, eu vejo mini bods.
Maravilha. Por favor, me mande, quero ver depois.
Cara, sério. E assim, e eles não fedem tanto quanto um bode normal.
Aqui, o Ivan.
Não fedem tanto.
O Altair pediu pra eu te perguntar o seguinte. Ah. Mandei uma mensagem para o Ciro Gomes sobre fazer podcast com você. Eles disseram que iam verificar. Perguntar para você se houve alguma resposta.
Sim, a resposta foi, vamos verificar. Isso faz um ano já.
Faz um ano já, né? Ei, Ciro Gomes.
Só para avisar. Agora, Altair, se você tem o zap zap do Ciro Gomes e não dos seus ajudantes, faz uma pressão lá, porque obviamente para ter o zap zap do Ciro Gomes... Você deve.
Mas olha só, eu vou te falar um negócio aqui. Se você precisar, eu tenho o zap zap do Marcelo Freixo. A gente pode conversar.
Sério?
Ai, gente, vocês estão achando que isso é grandes coisas. Eu tenho no Mauriase, dá licença.
É verdade, tem Mauriase também, ó, candidato à presidência aí. Ó, a gente
melhor. Pode gente, eu só tenho a dizer o seguinte: Mauriase, que homão da porra.
Que maurão da porra.
Que maurão da porra. Assim, o Zamiliano viu eu tendo um ataque de fandom quando eu conheci ele pessoalmente. Eu fiquei vermelha. Eu não conseguia falar. Assim, eu fiquei. Foi meu momento fandom ridícula.
Ganhou um livro de graça. Ganhei. Na verdade, você tem que pagar ele, né?
Ele falou que ele ia me cobrar, mas assim...
Ele falou exatamente com essas palavras. Eu vou até o inferno pegar esse livro com você. Ai. É isso, né, pessoal? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa aí, pode... fazer alguma perguntinha aí pra gente aí, pro Ivan, pra Larissa. Aproveitando o momento, né, pra avisar.
Acabou as problematizações?
Não, tem mais, Ami.
Tem uma gigante aqui.
Lê aquela curta da menina problematizando o verão. Oh. Ou o inverno. Ah, o inverno.
No inverno. Tem
problematização do verão. Então, a bolos opressores.
Sim, é bolos opressores, eu não lembro se você colocou ali. Ah, não, tem a bolos opressores, agora lembrei. Olha só, essa aqui.
Bolos opressores é muito grande.
Inverno só é bom pra quem é rico.
Sim.
Pra quem... Pode ir para pra lugar da hora, comer fundi, usar roupa chique e tal. Para nós, que tem que ficar com o nariz escorrendo e colocando uma brusinha por cima da outra, não, é uma sofrência danada.
Uhum.
Eu também acho que é bom pra quem tem roupa, né? Inverno é bom pra quem tem roupa.
É bom pra quem tem roupa. Pra quem tem dinheiro, desculpa. O sim. Verão também é bom.
Depende,
pra quem
né?
Tem dinheiro.
Nem tudo é bom pra quem tem roupa.
Fudido, tipo eu, a galera tá tudo indo pra praia, tá tudo indo pra piscina, pra cachoeira, e você tá o quê? Você tá trabalhando, você tá na merda, suando que nem um caralho. Fedido, suando, com a pele oleosa, que dá pra fritar um ovo, cabelo desgrenhado. Não. Mal-humorada, com aquele calor de calenta gaus no lombo. Tipo, não, gente. Qualquer estação do ano...
Calenta gaus.
Tipo assim, aqui. Tudo é bom pra quem tem dinheiro, gente. Pra quem é pobre, não interessa a gente
estar no inverno. Não, pra quem é pobre é muito bom comer uma dobradinha com a galera na esquininha tomando aquela cachaçinha, pô. Isso aí é isso.
No
aí.
Verão?
Inegável. No
verão?
Quem disse que tem que ter? Quem disse que tem que ter... Faz a hora que der.
Não, eu só quero responder dizendo que eu tô muito inclinado a dizer tem que acabar com o inverno, mas eu lembrei que eu gosto de inverno, então inverno vai é se foder.
Assim, tá, gente, vai. Eu sou alérgica a sol. É a pior época do ano pra mim, cara.
Sim.
Eu fico igual gringa. Assim, eu fico passando protetor solar, eu fico esgueirando pelas sombras. Eu fico, cara, teve uma vez que eu usei chapéu na rua, cara, ridículo.
A Larissa no verão fica parecendo um daqueles personagens do Pica-Pau, sabe qual é? Aquele maluco com um manto preto grandão que fica correndo todo cantinho. Tem outra boa aqui, ó. O nome do texto é Assexualidade, Demissexualidade, Grays, eu não sei o que significa isso, e outros.
Que examiliano?
O nome do grupo é Assexualidade, Demissexualidade, Gray...
Ah, tá. Eu tô tentando achar... Ah, tá, o do Google.
E outros. Tá. Eu acho problemático isso de assexual... Peraí, eu acho problemático isso de que assexual gosta de bolo? Eu acho isso um apagamento dos assexuais, veganos, que nem eu. Além de dar margem de gordofobia e body shaming.
Uhum.
E aí vem uma thread de... com uma conversa maravilhosa. Aí a pessoa responde: cara, eu sou vegano e faço bolos veganos deliciosos. É só procurar no Google por bolo vegano. Aí a pessoa responde.
Ou bolo elitista.
Ou bolo elitista, né? Aí a outra pessoa responde. A mesma pessoa, né? Meus bolos são tão baratos quanto os bolos comuns. Quer uma receita? Também faço bolo vegano, com farinha, água, óleo, chocolate em pó, fermento. Sai mais barato que o normal até. E aí vem outro. Eu não vejo correlação entre gostar de bolo e gordofobia e tal. Mas foi uma piada mesmo, tipo, o que é melhor que sexo? Aí a pessoa respondeu, bolo. De qualquer coisa no lugar de bolo, mas acabou ficando bolo mesmo. Cara, agora eu entendi por que começou esse debate, cara.
Pô, Zamiliano, você não sabia, cara.
Não tinha sacado isso, não tinha. Desculpa, gente, sou mais que semelhante do comunismo.
Ai.
Não, tipo, e a Rita vai, assim, eu só sei que em algum momento o cara tá falando de bolo acessível, que não é bolo elitista e meritocrático, aí o cara fala 99% dos bolos escravizam vacas e galinhas.
Eu queria saber onde é que tá essa pesquisa, cara, Ai, caralho, meu Deus do céu. Qual é a faculdade que fez essa pesquisa? Obviamente é uma faculdade que é de Massachusetts, eu tenho certeza.
Com certeza.
É Massachusetts.
Bom, eu não gosto de bolo. Não sou fã, admito.
Eu gosto de alguns tipos de bolo, mas...
Então, assim, eu não vejo problema em acabar com a instituição do bolo.
Eu prefiro pudim.
Prefiro pudim.
Assim, eu gosto muito de bolo.
O Araújo falou aqui que bolo bom é o Boulos do MST. MTSD. Vai, Guilherme.
Muito bom.
Nossa, não é só cara. Um bolo, olha isso.
Eu nunca tinha feito essa associação na minha vida, cara.
O Aperto Tab mandou a gente
quando
tem
você,
que fazer uma peça de alimento.
Quando você marca um evento...
Ô, Zamiliano, eu vou te dar um susto.
Ô, Zamiliano, fica quieto, caralho. Deixa a gente falar. Fica quieto.
Ah, eu queria fazer a piada, já foi.
Você faz daqui a pouco. A gente tem que fazer uma praça... O Aperto Tab mandou, a gente tem que fazer uma praça de alimentação de esquerda. Guilherme Boulos e Sebastião Salgado. Misericórdia.
Boa. Nossa, mãe.
Boa. Foi boa.
Muito bom. Sebastião, caraca, cara, tinha que abrir uma... Cara, vou abrir uma salgadinha e voltando a chamar Sebastião Salgados. E aí todas as fotos são sempre preto e branco, muito maneira, sabe? Tipo, salgado em cima da montanha, olhando pro além, assim.
Você bota aquela coxinha no meio do Agreste, assim, sabe?
As fotos, solito... todas, é, as fotos não vão ser do Salgado, vão ser dos trabalhadores.
Dores que fizeram o Salgado. Muito bom, exatamente. Conceitual.
Exatamente. É, então, assim, eu acho que a gente encerra esse ciclo de pequenas problematizações. Se vocês quiserem mais...
Eu tenho uma pra fazer.
Ai,
pra
meu
encerrar.
Deus, manda!
Eu tenho uma, porque eu acho que vocês pegaram muito leve. Eu vou pegar uma que é essa da briga mesmo, sim.
Ai, atenção, Deus, pai.
Atenção, nossa, hein?
Briga.
É dia das mães. E alguém pergunta, e aí, não tenho filhos humanos, mas tenho meus filhotes aqui, meus cachorrinhos. Mãe de pet é mãe? E aí? Eu gosto dessa. É uma das minhas prediletas.
Mãe de pet é
quem
mãe
começa?
Ou não?
E aí, Larissa? Vai você, por favor.
Então, tá, vamos pelo seguinte. Gente, desculpa. Eu tenho meus pets, tá? Eu tenho, nesse momento, porque a galera me proíbe de ter mais. Eu tenho dois gatos e um cachorro. Eu sei que dá trabalho, sei do amor que eu tenho. Mas puta que pariu, velho. É completamente diferente. Eu não tô questionando afeto, eu não tô questionando nada disso. Sim, mas só que, cara, ninguém numa entrevista de emprego tem que responder se tem cachorro ou se tem gato. Ninguém é preterido por causa desse tipo de coisa, sabe? Ninguém é que tem cachorro deixa de trabalhar porque o cachorro não pode ficar sozinho em casa, porque o gato não pode ficar sozinho em casa. Tipo,
depende
pariu,
do tamanho,
sabe?
Do dodói da pessoa. Tem gente que faz isso aí.
Não, tem gente que faz. Assim, eu tô falando de modo geral, né? Eu não tô pegando galera, né? Mas assim... Porra, cara, sabe, ninguém é mandado embora por causa de bicho, nenhuma mulher tem que responder, ai, mas a gente queria saber se você tem gato em casa, você tem gato? Porque, olha, a gente tá evitando a contratar pessoas que têm animais de estimação, porque, cara, cara, qualquer pessoa, por mais que você tenha amor e carinho pelos seus bichos, e você queira passar bastante tempo com eles, e você pode deixar de viajar pra ficar com eles, pode fazer a porra que for pra ficar com eles, você sempre tem como você deixar o seu animal em casa, pra ir fazer alguma outra coisa, pra ir trabalhar, pra fazer, sabe, você não precisa viver em função daquele bicho, no caso. Você não, com criança não tem como você fazer isso, gente, pelo amor de Deus, você não pode montar um bebê em casa e falar, ah, vou deixar ele aqui enquanto eu vou pro trabalho, daqui 8 horas eu volto, tá top. Tipo, não tem como você fazer isso, sabe?
Tem gente que faz, mas dá problema.
Não é, assim, não é indicado que faça, entendeu? Então, assim, eu acho que não existe... Eu acho que se a pessoa quiser chamar, ah, é porque os meus filhos, etc, caguei. Caguei foda, assim. Pode chamar cachorro e gato de filho, estou 100% nem aí. Pode falar que é mãe de pet, estou... Tipo, o termo em si não me irrita, eu não acho escroto. O que eu acho escroto é quando essa galera, de fato, quer comparar... As necessidades e as dificuldades que é você ter um bicho do que você ter uma criança, sabe? É completamente diferente.
Sim.
Porque assim, gente, comparação por comparação, as minas que tem namorado também vão começar a comparar, né? Que é mãe dos boy, porque assim, tem que ter a mesma necessidade de um cachorro, praticamente, de vez em quando. Você tem que botar a comida na frente, você tem que cuidar do bebê, então assim, porra, limites, gente, limites.
Assim. Muito bom.
Eu sou pós-moderno, então eu acho que é tudo construção social e discursiva. Então eu acho que a gente tem que repensar maternidade e paternidade. A luz da lei.
Eu vou ser estranho de formalista. Se não pode receber benefício variável do Bolsa Família, não é mãe.
A lei tá errada!
Olha esses amigos. Quando o momento assim.
Sacanagem, né? Mas não tá nessa toda criança adolescente, não quero saber.
Tá.
Ah, sim. Ai,
não, ai. Não cria mais uma demanda de trabalho pra mim. Vai tomar no cu. Não.
Tá bom.
Vou ter que chegar lá e, porra, avaliar vai, violação de direito de pet. Não, pelo amor de Deus. Eu não aguento.
Tá certo.
Ai.
Mas eu acho que a gente fez uma boa gravação nesse momento. Eu queria aproveitar o momento pra... Eu tô tentando aproveitar esse momento, tem um tempo. Pra... falar que ia sair nessa semana, o podcast foi gravado com João Carvalho, Larissa Coutinho e Luiz
Lima.
Luiz Lima. Meu pé de Luiz Lima, meu. que é uma pessoa maravilhosa. O podcast ficou do caralho, mas o Zencaster deu o pau e a gente perdeu o áudio da Larissa e do João, então vai ter que gravar de novo. E agora a gente vai ter que esperar mais um final de semana, porque o João está com a voz fodida. Mandem positividades e cachaça com mel para o João, pra ele ficar bem logo.
Gente, por isso que não saiu o episódio, eu quase chorei quando eu vi que deu erro. A galera do Revolufãos que acompanhou, viu o dia da gravação e viu quase e me viu chorando, assim, não viu porque eu não mandei foto, mas eu escrevi lá milhões de vezes que eu tava chorando, desgraçada da cabeça, tentando consertar a parada, mas não teve como, por isso que não saiu o episódio da Coreia do Norte, mas vai sair, a gente vai gravar mais pra frente, explicando por que a Coreia do Norte é a melhor Coreia. Então, assim, galera, vai sair, vai ser top. Aguardem. E eu queria aproveitar esse momento, tá? Porque eu tinha comentado disso com o João, com o Porco e com o Zé Miliano, que eu queria fazer um pedido encarecido pra alguns fãs aqui. Zé Miliano me entende, Zé Miliano pediu pra eu fazer esse pedido. Antes eu só reclamava com eles, mas ele falou, não, você tem que fazer esse pedido.
Não, você tem que pontuar isso publicamente.
Gente, pelo amor de Deus, sabe? Assim, vocês querem me conhecer, vocês querem fazer amizade comigo, vocês querem falar comigo, eu sou super disposta, eu adiciono todo mundo, eu falo com todo mundo, eu troco ideia com todo mundo, porque eu sou dessas, eu sou dada, tá? Mas assim, eu troco like, tipo, eu sou de boaça, mas pelo amor de Deus, assim, vocês querem me mandar coisa, me manda meme, tá? Me manda foto do Stalin, me manda desenho, me manda porra que for, não me manda nude não solicitado. Pelo amor de Deus, é sério, eu avisei no Twitter, se alguém me mandar mais uma aneca não solicitada, eu vou printar a cara da pessoa junto com a aneca e eu vou expor na internet, porque desculpa, eu sou muito adepta de nudes, eu adoro nudes, tipo, mando nudes, recebo nudes, troco nudes, nudes é top, porém, contudo, entretanto, todavia, gente, pelo amor de Deus, sabe, você não chega na pessoa, oi, tudo bem, toma aqui a minha aneca, não é assim que funciona.
Bom senso,
tá?
Galera.
Não mandem meca. Tá? Porque pro João vocês fazem meme. Pro Zamiliano vocês fazem meme. E eu ganho o quê? Não. Sabe? Não é assim que funciona, não. Então, assim. Sim, gente. A galera tá perguntando lá da fuck. Isso rolou? Sim, gente. Rolou duas vezes. Eu recebi duas necas não solicitadas. Tá? Assim. Eu não sei de onde essas pessoas surgiram. Eu não sei o que caralho aconteceu. Tá? Só uma outra coisa. Fora as necas não solicitadas, eu cancelei aquele troço daquele sarahá por causa de umas coisas sem noção que eu tava recebendo. Tipo, gente, eu amo cantadas escrotas, sou adepta, por sinal. Mas, assim, limites, gente, limites, tá?
Sim.
Porque, assim,
cara,
teve gente pedindo, falando que desde que me escutou pistolando no episódio da religião, o sonho e a fantasia da pessoa era eu batendo na cara da pessoa, chamando ela de degenerada. Gente, não! Só não! Assim. Então, assim,
cara, até onde vai a profundidade da alma humana, né, cara? Puta assim, que pariu. O máximo que eu recebi do sarahá foi a sua risada miecita. Eu fiquei, quê?
Não, detalhe, eu recebi sarahá perguntando se tudo bem a pessoa dar em cima do Zé Miliano. Assim, gente, a gente não namora mais. Os amigianos estão disponíveis no mercado. Todo mundo pode cair matando.
Não, pelo amor de Deus, não fala isso, não.
Mas assim, pelo amor de Deus, não me mate nisso. Tá? Obrigada.
Puta que pariu. Agora vai aparecer um monte de gente esquisita.
Bom, errados são vocês em abrir um sarahá, é o que eu digo.
Cara, sabe? Eu fui inocente, eu pensei, cara, as pessoas vão ser fofinhas. Não,
vai ser uma da vítima.
Tem que acabar com o sarahá, tem que acabar com as necas, tem que acabar com essa porra toda.
Tem que acabar com o bolo, eu defendo.
Tem que botar bolos pra. Tem que acabar com bolos. Pra tudo, gordofobia. Então é isso, Ivan, se você quiser falar aí, dá pra fazer seu jabá, vai que às vezes alguém vem parar aqui e não conhece o podcast, né? Pode acontecer.
Não,
né?
Não, pelo amor de Deus, o público do Revolução é muito brabo, então não vai ouvir, não ouça o podcast, porque...
Mandem
o que aconteceu no...
Mande pra mim.
O que aconteceu no Revolução não vai acontecer no podcast, porque aqui a gente é educado, né?
Aqui a gente é educado. Exato, não, mas enfim, obrigado pelo convite, sempre ouço, sou fã do Revolution, já recomendei algumas vezes, tô lá toda semana no Anticast, também tem o Projeto Humanos, que volta e meia existe, depende de questões judiciais às vezes, mas ano que vem tá voltando e com tudo, e agradeço o convite, foi super divertido, e espero ter a Larissa no Anticast em breve aí também, quando estiver
disponível.
Beleza, vou achar uma pauta bem esquerdosa aí também pra você, Larissa.
Mas o anti-que é cigano.
É cigano, com certeza.
Ué, se você quiser, bora que vamos.
É toy, né? É toy. Não, feminismo classista, isso aí não vai ficar pro Revolution.
Tá certo.
Beleza. Larissa, você quer dar algum recadinho além da Necatop aí?
Gente, vocês podem puxar assunto comigo, tá? Vocês só não me mandem coisas não solicitadas. Se eu quiser nude, o papo vai ser direcionado pra isso. Mas, assim, muito provavelmente eu não vou querer. Então, assim, sim, tô obrigada. Fora isso, eu fiquei de mandar beijo pra Alícia e pro Otávio. Beijos pra vocês. A Alícia ia participar hoje, porque a Alícia é mestre em ficar pistola e meter o louco. Se vocês não conhecem, deveriam. Mas só que ela não teve como estar aqui hoje. Então, beijo. Prometi beijos e... Bom, eu acho que é isso. Gostei muito de hoje. Galera muito top. Então, eu acho que é isso. Nada a acrescentar.
E aí, a gente vai terminar esse Revolution aqui com um novo tipo de tchau, que é o Tem que Acabar a Justiça. Então é isso, galera. Tem que acabar a justiça.
Tem que acabar a justiça.
Acabar a justiça. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.